Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, nesta primeira deslocação a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, dar as boas-vindas ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, desejando a melhor cooperação institucional dentro da tradicional relação intensa de trabalho entre esta Comissão Parlamentar e os responsáveis pela área das finanças e da administração pública. Estou certo que este será um contacto regular e não tenho dúvidas que serão estabelecidas boas rotinas de trabalho no quadro do relacionamento político entre o Governo e a Assembleia da República. Esta é uma audição que resultou de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista e, portanto, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Marques para, em 2 minutos, justificar a apresentação deste pedido de audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas de Comissão, Sr. Ministro de Estado e das Finanças, renovo os cumprimentos que já lhe endereçei em plenário nesta que é a primeira audição de muitas, certamente, nesta Comissão e registro também, naturalmente, a disponibilidade para um agendamento tempestivo desta audição, por forma a melhorar e informar o debate desta proposta de lei. Sr. Ministro, o PS requereu a audição com caráter urgente de Vossa Excelência, tendo esta audição merecido o consenso dos restantes grupos parlamentares, face à explicação do Governo e do Sr. Ministro em conferência de imprensa sobre taxa extraordinária que veio cortar em 50% o subsídio de Natal dos portugueses acima do valor do salário mínimo. Esta audição consideramos que se justifica ainda mais, passadas esta um pouco mais de uma semana, tendo em conta que tivemos já o debate na generalidade da proposta de lei e sobretudo, a publicação dos dados da execução orçamental. Desde a apresentação desta medida por parte do Governo, logo a quando da apresentação do programa de Governo, medida que não constava desse programa, como bem se recorda, a medida foi justificada logo nesse momento pela existência de um desvio na execução orçamental e a necessidade de prudência. Quanto à questão do desvio, consideramos que se sucederam contradições que eram desnecessárias, pedimos aliás responsabilidade nessa matéria, achámos que era o mais importante para o país e o mais prudente, mas aí faltou-nos talvez alguma prudência, pois sucederam-se contradições e um desvio que foi reduzido a metade e mantido como provisório apenas 15 dias depois da apresentação da medida. Bom, e a verdade é que a própria natureza do desvio, que terá sido, mas depois já não era colossal, todas estas questões não contribuíram para o reforço da credibilidade das nossas contas públicas, mas sobretudo com a publicação da execução orçamental do primeiro semestre por parte da Direção-Geral do Orçamento na semana passada, consideramos que ficaram ainda mais sólidas a nossa convicção de que não se registava qualquer desvio. E, portanto, este facto afeta a credibilidade do Governo, devia ter sido o corte da despesa e não o aumento de impostos a prioridade, e passado um mês, a medida está por justificar quanto à sua necessidade. Consideramos finalmente que a medida é injusta, a medida é recessiva e corre o risco de aprofundar a recessão de que o Sr. Ministro duradouramente tem falado, recessão essa que também considera sistematicamente duradoura e que pode afetar muito a própria confiança dos investidores, como esta medida afeta a confiança dos consumidores. Por tudo mais, esta medida é injusta, não tributa rendimentos que deviam ser tributados, nomeadamente os dividendos, e, portanto, tudo isto, Sr. Ministro, justifica esta audição e o seu requerimento por parte do Partido Socialista. Acreditamos que este debate contribuirá para o esclarecimento dos deputados e dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que nesta intervenção inicial tem um tempo de 15 minutos, seguindo-se depois as questões numa primeira ronda colocadas pelos vários partidos com um tempo máximo de 8 minutos, as quais terão resposta individualizada na primeira ronda por parte do Sr. Ministro. Por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas palavras de boas-vindas. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras de boas-vindas. Quero começar por assegurar a esta Comissão a minha total disponibilidade e interesse em colaborar no esclarecimento das questões que quiserem levantar e considerem oportunas. Esse esclarecimento faz parte do debate democrático e é uma característica decisiva da interação em democracia. Trata-se, portanto, de um dever de colaboração do governo. Passando imediatamente à substância, esta audiência parlamentar vem na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este requerimento considera a audiência parlamentar urgente. Os motivos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e agora repetida, são, primeiro, a justificação da decisão de lançar uma sobretaxa extraordinária em sede de IRS. Segundo, a explicação do quadro macroeconómico divulgado pelo Ministério das Finanças. E terceiro, o esclarecimento do calendário do processo orçamental em curso. Quero começar violando um pouco a ordem das questões, se me é permitido, pela apresentação do quadro macroeconómico. Em 2009, verificou-se uma contração do PIB em 2,5% e, depois de uma recuperação artificial e insustentável, a economia portuguesa voltou a entrar em recessão a partir do último trimestre de 2010. As previsões atuais da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças apontam para 9 trimestres consecutivos de contração da atividade económica, a que corresponde uma contração acumulada da atividade económica em cerca de 4 pontos percentuais. De acordo com estas previsões, o crescimento económico só regressará no início de 2013. Em 2011 e 2012, a contração acumulada da procura interna será de cerca de 10%. Esta queda será generalizada a todas as componentes dessa mesma procura interna: o consumo privado, o consumo público e o investimento. Numa perspectiva de despesa agregada, a única contribuição positiva para o crescimento virá das exportações líquidas. Esta contribuição pode, por sua vez, ser decomposta no crescimento das exportações de bens e serviços e na queda das importações, que refletem a queda que já referi da procura interna. A taxa de desemprego saltou, o ano passado, para níveis de 2 dígitos. A taxa de desemprego foi 10,8% em 2010 e irá ultrapassar os 13% em 2012. Só a partir de 2013 começará a decrescer e, ainda assim, lentamente. Do mesmo modo, de acordo com estas previsões, haverá uma diminuição de emprego até o final de 2012, seguido de uma recuperação, outra vez só, em 2013. Para este ano, para o ano 2013, espera-se um crescimento médio próximo da taxa de crescimento do produto potencial e uma aceleração desse mesmo crescimento nos anos subsequentes. Ao mesmo tempo, os mercados financeiros verificaram um longo período de profunda instabilidade. O preço do risco alterou-se drasticamente, traduzindo-se na liquidação de ativos em larga escala e numa crise de confiança sem precedentes. A avaliação do risco soberano português foi-se tornando progressivamente mais desfavorável. A economia portuguesa perdeu acesso a financiamento externo em condições normais de mercado. As previsões macroeconómicas são assim fortemente influenciadas pelos efeitos da inevitável consolidação orçamental, implicando quedas do consumo e do investimento público, e do processo de correção do balanço financeiro das famílias e das empresas não financeiras. A análise que acabo de apresentar é comum às 4 organizações que citei: Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional, Banco de Portugal e Ministério das Finanças. Este cenário macroeconómico está na base do Programa de Assistência Económica e Financeira subscrito pelo PS, pelo PSD e pelo CDS-PP. Constitui, portanto, uma base de entendimento para o debate sobre o ajustamento da economia portuguesa e do seu financiamento, no respeito pelas condições e objetivos do programa. Esta base alargada de consenso constitui uma base sólida para o funcionamento do debate democrático e um ativo decisivo para o sucesso do ajustamento português. É crucial afirmar nesta fase esta convergência de pontos de vista. Gostaria agora de passar a justificar a oportunidade da sobretaxa extraordinária em sede de IRS. A medida justifica-se desde logo por argumentos gerais, circunstâncias específicas e características próprias da medida. O argumento geral, que já tive a ocasião de apresentar mais do que uma vez, incluindo no plenário da Assembleia da República, é como segue. Como tem sido referido repetidamente, Portugal não pode falhar, Portugal não vai falhar. Portugal está dependente de apoio internacional para o seu financiamento externo. Este apoio é condicional ao cumprimento completo e pontual das condições e objetivos do programa. A perturbação ou interrupção do financiamento à economia portuguesa constituiria um peso terrível sobre as famílias e sobre as empresas portuguesas. É assim necessária uma gestão prudente de medidas e calendários para proteger as portuguesas e os portugueses dos riscos e incertezas financeiros. Os riscos têm de ser considerados a tempo e margens de segurança previstas para permitir a absorção de desenvolvimentos desfavoráveis internos e externos. É legítimo perguntar, e é a pergunta do Partido Socialista, qual a relevância prática da necessidade de seguir uma política robusta como a que descrevi? Os desenvolvimentos das últimas semanas são claros a este respeito, julgo eu. De facto, no plano europeu, antes da cimeira da área do euro de quinta-feira passada, verificou-se uma deterioração dramática nos mercados de obrigações soberanas. Tratou-se de uma manifestação particularmente violenta da crise soberana da área do euro. Se é verdade que o epicentro desta perturbação se localizou na Grécia, é também verdade que afetou muitos outros países da área do euro, desde logo a Irlanda e Portugal, mas também grandes economias da área do euro que, até aí, tinham sido relativamente poupadas das piores consequências da turbulência financeira, a Espanha e a Itália. Nestas semanas, os juros subiram fortemente, com consequências significativas sobre a execução orçamental. A cimeira da área do euro constituiu neste domínio um desenvolvimento muito positivo para a área do euro como um todo, naturalmente para a Grécia, mas também para outros países como a Irlanda, Portugal, a Espanha e a Itália. No plano interno, por outro lado, existem incertezas e riscos operacionais associados com a execução orçamental. Este elemento constitui o aspecto a que me referi acima como circunstâncias específicas. O Programa de Assistência Económica e Financeira prevê para 2011 medidas incluídas no Orçamento de Estado para 2011 e reforçadas em março de 2011, que totalizam 5,7% do PIB em termos de impacto quantificado sobre o saldo orçamental do ano em curso. Um ajustamento desta ordem de grandeza tem sempre associados riscos de execução, riscos associados com a quantificação programada dos efeitos das medidas, com o seu calendário de execução e com as características detalhadas das suas formas de execução. É, portanto, necessário monitorar os desenvolvimentos de perto para assegurar que a trajetória se desenvolve em linha com os objetivos e que potenciais desvios são detectados e corrigidos atempadamente. Desta forma, o acompanhamento da execução orçamental tem uma importância acrescida. Dada a importância de atuar atempadamente, o Governo tem-se debruçado sobre o processo de contenção e corte de despesa e comentarei esta questão adiante na minha intervenção. E lançou a sobretaxa extraordinária em sede de IRS. A sobretaxa extraordinária é, como tenho vindo a repetir, uma medida extraordinária, excepcional e temporária, universal, porque abrange todos os rendimentos sujeitos a englobamento em IRS, mais alguns rendimentos sujeitos a taxas especiais e foi desenhada por forma a respeitar o princípio da justiça social na austeridade. Como elaborei já estes aspectos recentemente em plenário, julgo que não se justifica elaborar mais nesta questão na minha introdução aqui. Para o ano de 2011, o Programa de Assistência Económica e Financeira prevê três objetivos quantificados para o déficit. Um déficit numa perspectiva de contabilidade pública de 10,3 mil milhões de euros, um déficit numa perspectiva de contabilidade nacional de 10,68 mil milhões de euros e um déficit numa perspectiva de contas nacionais em percentagem do PIB de 5,9%. Todos estes três objetivos quantificados têm de ser cumpridos. Para o primeiro trimestre, numa base de contas nacionais, o INE divulgou um déficit que se cifra em 7,7% do PIB. Esta informação evidencia uma diferença muito substancial face à execução para o mesmo período numa ótica de contabilidade pública. Esta execução numa ótica de contabilidade pública, como julgo que todos se recordarão, evidenciava para o mesmo período um excedente. A diferença decorre de convenções metodológicas e é, em particular, explicada pelo diferente tratamento dos juros pagos, das dívidas acumuladas e de efeitos de calendários associados à cobrança de impostos. De uma forma geral, pode esperar-se que a indicação numa ótica de contas nacionais esteja mais próxima dos resultados que devem esperar-se para o ano no seu conjunto. Este ponto é, de resto, evidenciado na execução orçamental de junho numa ótica de contabilidade pública. De facto, verificou-se no mês de junho, um grande pagamento de juros que contribuirá de forma expressiva para estreitar a diferença entre as duas óticas. É naturalmente muito cedo para poder dispor de uma estimativa precisa para os resultados orçamentais para o conjunto do ano. Parece, no entanto, claro que em certos ministérios os montantes orçamentados para remunerações certas e permanentes são insuficientes. Existem indicações de que se terão acumulado dívidas neste período. Este e outros elementos poderiam conduzir, na ausência de medidas de correção, a um desvio orçamental superior a 2 mil milhões de euros. A sobretaxa extraordinária permite absorver este ano um pouco menos de metade deste desvio. O remanescente será controlado fundamentalmente através de ações de controle da execução orçamental, incluindo a assunção de compromissos. Naturalmente, os comentários que tenho vindo a fazer são indicativos de uma tendência central. Devo insistir que a margem de incerteza é, nesta altura, muito significativa. Estou, no entanto, confiante que as margens de incerteza serão substancialmente menores do que as registadas em Portugal no passado recente. Por último, temos a questão relativa aos trabalhos de contenção e corte de despesa pública visando a consolidação orçamental. De um ponto de vista programático, não há qualquer espécie de dúvida sobre a prioridade que é colocada por este Governo no corte de despesa. E o trabalho neste sentido começou mal o Governo tomou posse. Logo a 7 de julho, apresentei em Conselho de Ministros os procedimentos interministeriais com o objetivo de controlar a execução orçamental em 2011, preparar o documento de estratégia orçamental e o orçamento de 2012. O respectivo calendário foi divulgado logo após a reunião do Conselho de Ministros, incluída no documento de suporte para a conferência de imprensa, onde divulguei o detalhe da sobretaxa extraordinária. Este procedimento orçamental cumpre os princípios do que eu gosto de chamar um procedimento orçamental bem ordenado. Mais especificamente, é baseado no processo de recolha de informação sobre a evolução da situação orçamental e, neste contexto, desvios são identificados e analisados e, finalmente, ações de correção decididas. A programação para os anos seguintes é baseada numa estimativa cuidada da situação orçamental. Os objetivos agregados têm prioridade. Os testes de despesa são fixados para garantir os resultados de consolidação orçamental pretendidos. Os limites setoriais são fixados e ancorados numa quantificação e calendarização detalhada de medidas específicas. O próximo passo neste processo será a decisão sobre o limite global da despesa no Conselho de Ministros na próxima quinta-feira, depois da manhã. Segue-se a apresentação do documento de estratégia orçamental a 31 de agosto e o processo culmina com a apresentação do Orçamento de Estado de 2012. Peço desculpa ao Sr. Presidente por ter cedido o meu tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Esteve dentro aqui da tolerância parlamentar habitual e dava de imediato a palavra ao Partido Socialista para iniciarmos a ronda de questões. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Bem-vindo à Comissão de Orçamento e Finanças. O Sr. Ministro deu aqui várias justificações, falou de argumentos gerais, argumentos específicos, invocou, disse que Portugal não pode falhar e que Portugal não vai falhar, falou de margens de segurança, falou de riscos elevados. O seu argumento tem um problema, é que tudo isto foi dito a quando do memorando da Troika. Ou seja, o Sr. Ministro não foi capaz de explicar mais uma vez que alterações de circunstâncias existiram para que haja um aumento do risco, uma menor probabilidade de se atingir o déficit de 5.9. Portanto, aqui nada de novo. Um dos objetivos da negociação com a Troika foi exatamente o de excluir este tipo de medidas agora anunciadas. Aquilo que Portugal conquistou na negociação foi, pois, invertido pelo atual governo, sem justificação aparente. O governo disse o primeiro-ministro, que esta medida tinha sido exigida pelas circunstâncias. Falou-se num desvio colossal, que depois já não era colossal, depois voltou a ser colossal e agora que já não é colossal outra vez. E, mais uma vez, e isto confirmado pela intervenção que o Sr. Ministro aqui fez, o Governo ainda não justificou este desvio. O Sr. Ministro falou de valores indicativos, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional para o final do ano. Pois bem, os dados da DGO mostram que em contabilidade pública, já depois do pagamento dos juros, como referiu aqui o Sr. Ministro, que era uma das razões que justificava a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional, estão abaixo de 40% da média anual, definida pela própria Troika, em contabilidade nacional. Temos uma margem de segurança de 1.500 milhões de euros, que, como considerou a Troika em maio, era mais do que suficiente para garantir a tal margem que agora o Sr. Ministro diz ser necessária. O INE, nos dados revelados no primeiro trimestre, não confirma um desvio, até porque não é um boletim de execução orçamental. É apenas um déficit indicativo do primeiro trimestre e aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que havia um buraco a partir dos valores do primeiro trimestre, não pode ser sustentado olhando apenas para o boletim do INE. A não ser que diga, como o coordenador do Partido Social Democrata aqui no Parlamento, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, no outro dia na televisão, disse que olhou para o boletim do INE e sentiu um desvio. Pois, mas sentir não constitui prova e, portanto, mantém-se as dúvidas levantadas pelo Partido Socialista. Portanto, o INE não confirma, a DGO desmente a tal margem de 1.500 milhões de euros, o Banco de Portugal diz que o corte do consumo público está em linha com o estimado da Troika, portanto, também contraria a afirmação do Sr. Ministro e, estranhamente, o Sr. Ministro ainda não tinha, acho que nunca tinha visto uma coisa assim, que é os dados da DGO são publicados e o Ministério das Finanças não comenta. Comportando-se um pouco como se ele estivesse na oposição e, como os dados contrariavam o discurso do PSD, não os comentam. Depois, a própria natureza do imposto. O Sr. Ministro referiu mais do que uma vez, e voltou aqui a dizê-lo, que este imposto é universal e equitativo. Pois bem, não é, pelo simples facto que exclui categorias de rendimento e, portanto, não pode ser universal, a não ser que o Sr. Ministro queira redescrever a categoria de portugueses que pagam impostos. O Sr. Ministro avançou com três justificações para as exclusões dos juros e dos dividendos. A primeira era que não podíamos penalizar a poupança. Pois bem, esta justificação é falsa, porque o que este imposto faz é protege a poupança já realizada, mas obviamente que prejudica a poupança na medida em que tributa o rendimento disponível das famílias, que é o fluxo a partir do qual se pode gerar poupança. Portanto, o seu primeiro argumento não é verdadeiro. O segundo é necessário para garantir a estabilidade. Bem, eu não percebo em que medida é que uma medida adicional, não prevista, não justificada, que agrava a recessão, pode contribuir para a estabilidade. E a terceira era as dificuldades técnicas. As dificuldades técnicas já foram desmentidas por vários fiscalistas, por vários ex-secretários de Estado de Assuntos Fiscais, e neste momento o Ministério das Finanças tem instrumentos à sua disposição para cobrar este imposto, se assim o desejasse. E, portanto, trata-se apenas de uma opção política deste Governo e não uma razão técnica que dificulta a aplicação do mesmo. E, portanto, o que o Governo faz é reinterpreta as palavras do Sr. Presidente da República e também do próprio Primeiro-Ministro quando disse que os portugueses não aguentavam mais sacrifícios. Está, pois, visto aqui a que portugueses se refere o atual Governo. Não são todos, é apenas uma parte, e é exatamente aquela parte que podia muito bem dar um pequeno contributo para este sacrifício que supostamente era de todos. Já foi muito falada a contradição entre o discurso do Governo e o discurso do último ano e meio do CDS e do PSD. Em março, Passos Coelho deu garantia que se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal seria sempre sobre impostos sobre o consumo e não sobre o rendimento. Durante a campanha, jurou a uma adolescente o que está num acordo com a Troika é mais do que suficiente, não é preciso fazer mais aumentos de impostos. Miguel Macedo disse que tinha já estudos prontos e que rapidamente o PSD cortaria 15% dos consumos intermédios no valor de 1.700 milhões de euros, 50% dos gastos com consultoria e estudos. Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, disse que não aceitamos o argumento da inevitabilidade do aumento de impostos porque eles não fazem o trabalho de cortar na despesa. O CDS cortava 1.000 milhões de euros, 250 milhões nos ministérios, as gorduras do Estado, os institutos públicos. E até agora, nada. A única coisa que conhecemos do Governo são medidas de aumento de impostos e de aumento de despesa, nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, onde, inusitadamente, o Governo decidiu aumentar a Comissão Executiva de 7 para 11 sem razão aparente. Ou então, como diz Pedro Santos Guerreiro, por necessidade de acomodar preferências distintas dentro do próprio Governo. Portanto, mas mais grave que tudo não é a contradição com o discurso do último ano e meio de PSD e CDS. Está em contradição com o próprio memorando da Troika. Porque na exposição de motivos da sobretaxa extraordinária lê-se o seguinte. A deterioração da conjuntura económico-financeira de Portugal e o agravamento da crise da dívida soberana na Europa torna não apenas imperioso, como também razoável que o Governo proceda, por razões de superior interesse público, à adoção imediata de medidas fiscais, etc, etc, etc. Esta afirmação é verdadeira, só que tem um problema. Ela já foi feita em março por Teixeira dos Santos, no dia 11, quando apresentou as linhas gerais do PEC 4. Foi depois repetida no PEC 4 e consagrada num documento assinado, cuja negociação foi liderada pelo PS, mas que foi assinado pelo PSD e pelo CDS, que dizia exatamente o mesmo e pior, já contemplava as medidas necessárias a acautelar as tais incertezas. Medidas essas que não são do lado da receita, são do lado da despesa. Portanto, a pergunta final, Sr. Ministro, é: onde estão essas medidas que estão especificadas no PEC 4 e estão especificadas no memorando da Troika? E até agora não as conhecemos. Se ainda tiver...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao Sr. Ministro e a minha questão é muito concreta, Sr. Ministro. Na verdade, a proposta de lei propõe que esta sobretaxa reverta integralmente para o Orçamento Geral do Estado e aquilo que lhe pergunto é se não receia que o número que dispõe a isso seja inconstitucional. Na verdade, como sabe, a nossa Constituição diz que todas as receitas geradas ou criadas ou cobradas nas regiões autónomas são receitas ao dispor das próprias regiões autónomas. Escuso-me também de citar todos os dois estatutos político-administrativos e a Lei de Finanças Regionais, que contêm esse mesmo princípio, dizendo que essas receitas são das regiões autónomas. Por outro lado, também o Sr. Ministro saberá que a solidariedade nacional que as regiões compreendem é feita pela própria Lei de Finanças Regionais, que num período recessivo tem mecanismos automáticos de diminuição das transferências para as regiões autónomas. Não sei, o Sr. Ministro, que essa, enfim, propositura e essa abnegação de inconstitucionalidade, pelo menos apelidada pela generalidade dos constitucionalistas que já se pronunciaram sobre a matéria, para além de ser inconstitucional, vai pôr em causa um objetivo próprio do Governo, que é a rapidez da aplicação da medida, ou seja, a levantar-se, como já se levantou a suspeita de se tratar de inconstitucionalidade, que o Sr. Presidente da República a levante e que nessa medida a lei venha a sofrer de mais dificuldades e o Governo com mais dificuldades para pôr em prática um programa que pretende.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passava desde já a palavra ao Sr. Ministro para responder à intervenção do Partido Socialista, através destas duas intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa do desfasamento na minha resposta, mas estava a tomar nota das perguntas para... Eu começarei pelas perguntas mais específicas. Relativamente à possibilidade de inconstitucionalidade, a nossa posição, que é ancorada no que julgamos ser doutrina consolidada nesta matéria é que a medida é constitucional. E posso adiantar detalhes sobre essa matéria, se for considerado oportuno, adiante. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, devo dizer que a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos não tem 12 elementos e que essa confusão sobre a dimensão do Conselho de Administração da Caixa deve-se ao facto de que a alteração do modelo de governação faz designar como administradores não executivos um conjunto de administradores da Caixa que, no modelo de governação anterior, não eram designados dessa maneira, porque faziam parte dos órgãos de governação que tinham funções de controle sobre a própria administração da Caixa Geral de Depósitos. Sobre, então, os pontos mais substanciais, deixem-me tentar ser completamente claro. O deputado João Gablamba levanta a questão de que eu não especifiquei o que era novo depois do acordo com a Troika. Se se lembrarem do que eu disse nesta comissão, eu dei dois exemplos. Um exemplo é o agravamento da crise da dívida soberana da área do euro. Esses desenvolvimentos dominaram as primeiras páginas da imprensa especializada financeira durante estes dias e tiveram um destaque de tal maneira grande que dominaram a abertura de telejornais e até as primeiras páginas de imprensa generalista. Trata-se, portanto, de um desenvolvimento completamente óbvio para qualquer cidadão medianamente informado. É ainda claro que o acordo com os serviços técnicos da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, e do Banco Central Europeu se realizou no fundamental durante o mês de abril. Pelo que a informação que eu aqui comentei, que tem a ver com a estimativa preliminar de contas nacionais do Instituto Nacional de Estatística e com a execução orçamental numa base de contabilidade pública no primeiro semestre deste ano, não era de todo do conhecimento dos técnicos destas organizações internacionais. E, portanto, a ideia de que esses técnicos tinham capacidade para antecipar a informação que, entretanto, foi divulgada, não é plausível. Ora, acontece que existem boas razões para identificar riscos na execução orçamental, riscos esses que, de resto, faziam parte dos riscos da própria execução do programa, dada a grandeza do ajustamento proposto, que era de quase 6 pontos percentuais do produto interno bruto. As medidas que estão acordadas com os nossos parceiros internacionais estão bem especificadas, estão calendarizadas e as estimativas do seu impacto orçamental estão quantificadas. Todos esses documentos são públicos e, consequentemente, não há qualquer espécie de dificuldade no acompanhamento da execução dessas medidas e na aferição dos seus impactos. E esse exercício será feito regularmente ao longo do tempo. Não há qualquer espécie de dúvidas nessa matéria. Consequentemente, é importante que, na medida em que as consequências de um desvio relativamente aos nossos objetivos, relativamente aos nossos compromissos, é tão severo sobre a economia e a sociedade portuguesa, é urgente e imperativo proteger a sociedade e a economia portuguesa dessas consequências. E daí a necessidade desta medida excepcional e extraordinária. Mas é importante ter em conta que isso não adiou de todo em todo o trabalho de contenção e corte na despesa pública. Esse trabalho começou mal o governo tomou posse e está, neste instante, a prosseguir com uma grande intensidade, uma vez que será anunciado nas próximas 48 horas, não é verdade, o teto das despesas que será usado para informar o processo de preparação do documento de estratégia orçamental e do orçamento para 2012. O que é novo, eu já disse há um momento atrás, tenho o maior gosto em repetir na próxima ronda. Agora, há um ponto que eu quero esclarecer, porque também me parece importante. O governo anterior tinha a prática de comentar o boletim da Direção-Geral do Orçamento numa base regular. Esse texto era um texto de natureza eminentemente política que não permitia uma comparação sistemática dos números e da evolução da execução orçamental de acordo com os melhores padrões profissionais. A nossa posição sobre esta matéria é que separamos a divulgação de dados estatísticos da análise técnica e política dos mesmos. São exercícios separados. E, portanto, não será nosso hábito comentar em tempo real os números que são divulgados pela DGO. Exatamente da mesma forma que não comentaremos em tempo real os dados divulgados por institutos de estatística. A análise política e técnica dos resultados deve ser separada de uma forma clara da divulgação da informação aos mercados, ao público e ao sistema político português. São dois momentos diferentes que eu prefiro manter distintos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava a palavra ao PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Uma primeira palavra para saudar e congratular pela sua disponibilidade imediata para estar entre nós, inaugurando assim uma colaboração que esperemos venha a ser muito frutuosa entre a Comissão de Orçamento e Finanças e o Governo, em especial com o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, e agradecer também toda a informação que aqui nos disponibilizou. Cinco notas, Sr. Ministro. Uma primeira para saudar a transparência do discurso. Mais do que um discurso político ou ideológico, o Sr. Ministro foi muito claro nas informações que nos prestou e isso é algo que eu gostaria de saudar. A segunda nota para dizer, Sr. Ministro, que, e para me confirmar que o Governo está em plenas funções há cerca de um mês. Quem ouvisse há pouco o Partido Socialista, parece que o Governo já está em funções há largos anos e que por isso já tinha a obrigação de fazer tudo aquilo que não foi feito nos últimos 6 anos. Senhor Ministro, no último mês já foi possível avançar com medidas, nomeadamente com o calendário de privatizações, nas Golden Share, a preparação desta legislação que estamos aqui a debater, nas alterações às leis laborais e, simultaneamente, a preparação de um programa de redução de despesa. E, Sr. Ministro, esta é já uma pergunta, se para além dos tetos que pré-anunciou, que em 48 horas serão públicos, se nos pode desenvolver um pouco mais sobre aquilo que vão ser os cortes efetivos na despesa, porque todos estamos expectantes sobre essa matéria. Mas, Sr. Ministro, há pouco, aquilo ouvi no discurso do Partido Socialista, que de facto não nos trouxe nada de novo, pelo seguinte, durante os últimos anos, sempre que vinham os boletins de execução orçamental da DGO, tal como o Sr. Ministro aqui disse, aquilo que ouvimos da bancada do PS, e nomeadamente do Sr. Secretário de Estado, o Orçamento que decidiu no Ministério das Finanças e do próprio Ministro do Estado das Finanças era que a execução se estava dentro do padrão de segurança. E foi sempre isto, e portanto nunca havia nada de novo. Vinha mais um boletim, vinha mais uma informação, e a resposta é sempre, está tudo sob controle, está dentro do padrão de segurança. A verdade é que depois chegávamos sempre ao fim com surpresas. Surpresas, sempre que tentando encontrar desculpas para justificar essas mesmas surpresas. Ora bem, como disse, estes dados da DGO em contabilidade nacional, eu ouvi-os com muita atenção, apesar de discordar tudo aquilo que disseram. Peço a mesma compreensão, que é o mínimo que da delicadeza e cortesia parlamentar. Dizia eu que os dados da DGO do primeiro trimestre davam um excedente. Alguém acreditava que nós estávamos com excedente. Ora bem, o que é importante, Sr. Ministro, e aqui, até na reunião da semana passada com a Comissão Técnica da Troika, isso foi referenciado, é que os dados da DGO possam, tão rapidamente quanto possível, serem transmitidos, quer em contabilidade pública, quer em contas nacionais. De modo a que o debate não ocorra sobre os valores, sobre a execução, mas ocorra sobre as medidas mais adequadas para resolver os problemas que vamos ter tanto. E assim o debate passa a ser um debate eminentemente político e não sobre a credibilidade dos valores. Sr. Ministro, penso que está em curso que o boletim da DGO possa ter uma apresentação diferenciada daquela que tem sido a tradicional. Gostaria que, se fosse possível, que nos explanasse um pouco sobre a matéria. Quarta questão. O Sr. Ministro evidenciou aqui a existência de um desvio de cerca de 2 mil milhões. Ora bem, ao nos ter aqui feito essa referência, ficou claro que a medida que estamos hoje a discutir, a sobretaxa, não responde ao total do valor que foi aqui indicado pelo Sr. Ministro. Daí que se pergunte que outras medidas podem ser pensadas e se o Governo está a pensar em outras medidas. Medidas suplementares que venham ainda a ser necessárias para que a meta dos 5,9 seja cumprido. E essa meta é uma meta fundamental para manter a credibilidade externa do nosso país. E, simultaneamente, Sr. Ministro, existem no memorando de entendimento medidas referentes, por exemplo, ao sistema financeiro, que, de certo, também, muito em breve, necessitarão de atividade legislativa. E eu pergunto ao Sr. Ministro se isso também está a ser equacionado. Finalmente, sobre a sobretaxa, Sr. Ministro, a iniciativa foi apresentada, apreciámo-la na generalidade, salientámos o seu caráter transitório, extraordinário e de equidade que no nosso ponto de vista estão a ser respeitados, mas, no entanto, poderão existir algumas oportunidades de melhoria. E, neste sentido, gostaríamos de saber qual a abertura do Governo para que ainda possa, no âmbito da especialidade, é isso, a especialidade é isso mesmo, é olhar e ver se todas as normas estão de forma escorreita, respeitando os princípios legais e, simultaneamente, indo ao objetivo daquele que é o objetivo governamental. Sr. Ministro, são algumas questões, se calhar mais fáceis de colocar do que responder, mas ainda dentro do tempo, com a audiência do Sr. Presidente, pedia também ao Sr. Deputado Guilherme Silva que complementasse as perguntas que acabei de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Silva.
Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo e ter aqui o registro do seu esforço, do esforço do Governo, para encontrarmos um rumo e um caminho que saneia as finanças públicas e ponha as contas públicas em ordem. E queria dizer-lhe, antes de lhe colocar a questão que lhe quero colocar, que as regiões autónomas, e falo em particular da região autónoma da Madeira, naturalmente que não se querem subtrair a este esforço e estão perfeitamente solidárias com o resto do país e com as instituições, designadamente as autarquias, que estão também integradas neste esforço coletivo. Todavia, penso que é possível encontrar essa solidariedade e essa comunhão nesse esforço sem necessidade de corrermos o risco de se suscitarem dúvidas de constitucionalidade, eu para não dizer certezas de inconstitucionalidade, e era basicamente com vista a ver se é possível encontrar uma solução que permita a comunhão nesse esforço de parte das regiões autónomas sem que o problema da constitucionalidade seja subsista. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já aqui referiu que as receitas constitucionalmente, estatutariamente, legalmente, receitas cobradas nas regiões e geradas e cobradas são receitas próprias das regiões. O Sr. Ministro já respondeu que o Governo estriba-se em doutrina que, dada a excepcionalidade do diploma, contornaria essa inconstitucionalidade. Eu quero lhe dizer que, tanto quanto sei, trata-se de um acordo do Tribunal Constitucional de 83, em que o Governo se acolhe, que foi proferido num quadro completamente diferente do atual em termos da própria Constituição e, em particular, dos estatutos e da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. E a questão que lhe coloco é esta. É ou não é possível as regiões autónomas receberem esta receita que lhes cabe e integrarem, participarem neste esforço que o Governo pretende com este diploma de redução do déficit, afetando essa receita também a uma parcela de redução do déficit regional que integra, como sabemos, o déficit nacional? Se isto é possível,
pedia que concluísse o deputado.
E há forma de assumir compromissos políticos facilmente, digamos, controláveis pelo Governo, na medida em que, no limite, podia-se-á dizer, mas garantias é que temos de que os Governos regionais vão afetar essa receita a essa finalidade, como parcela integrada em determinada afetação, realiza este objetivo de redução global do déficit. Naturalmente que o Governo tem a faca e o queijo na mão, em sede orçamental, que tem transferências para fazer para as regiões, pode perfeitamente ficar num compromisso político essa faculdade, se eventualmente houvesse incumprimento, e não há razões para que esse incumprimento ocorresse, mas se houvesse, o Governo tinha ao seu alcance mecanismos para repor essa situação e, consequentemente, assegurar os objetivos que esta proposta de lei tem em vista. Como sabe, Sr. as Assembleias...
Sr. Deputado, com toda a benevolência e estima...
Vou já acabar.
Já cedeu...
Como sabe, as Assembleias Legislativas...
tempo atribuído ao PSD.
Estas regiões autónomas são sempre coartadas, Sr. Presidente. Não basta,
de maneira
não basta,
nenhuma.
Não basta na lei, vem agora também na discussão da lei. Mas quero apenas dizer que as Assembleias Legislativas podem suscitar a questão da inconstitucionalidade e não me parece que um diploma desta natureza possa estar sujeito, havendo forma de resolver isto, a estas vicissitudes de uma apreciação de inconstitucionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Certamente não há aqui nenhuma menor consideração, nem por Vossa Excelência, nem por, muito menos pelas autonomias regionais. E terá, aliás, a oportunidade, nas duas rondas subsequentes, se assim o entender, de aprofundar os fundamentos que expendeu. Dou a palavra ao Sr. Ministro, prometendo a bem da disciplina, não penalizar o PSD nas rondas subsequentes, mas pedindo maior disciplina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por pedir desculpa ao deputado João Galamba, porque... acabo de verificar nas minhas notas que levantou uma questão a que eu não respondi. Talvez não tenha respondido a mais que uma, mas uma eu detetei. E a pergunta a que não respondi tem a ver com o seguinte. O deputado João Gablamba contestou a universalidade da sobretaxa extraordinária com o argumento de que existem contribuintes que não pagarão a sobretaxa. Esse argumento é um argumento que é importante examinar. O primeiro aspecto é esclarecer que o sentido em que é usado universal na defesa da medida é no sentido de dizer que os rendimentos que são incluídos na sobretaxa extraordinária são exatamente os mesmos rendimentos que são sujeitos a englobamento em IRS e mais alguns rendimentos sujeitos a taxas especiais. Pareceu-nos que esse critério de coerência com o desenho do IRS era um aspecto crucial, uma vez que o desenho do IRS, do nosso Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, reflete a posição consolidada da democracia portuguesa em matéria de tributação do rendimento e, portanto, de repartição do esforço distributivo. Sendo assim, essa forma de construir a medida era crucial na nossa perspectiva para operacionalizar o conceito de justiça social na austeridade. É neste sentido que foi usado o argumento das dificuldades técnicas na consideração de dividendos e juros. Não é uma questão de saber se é fácil tributar dividendos e juros. Tributar dividendos e juros não é difícil de um ponto de vista técnico. O que é difícil de um ponto de vista técnico é tornar essa tributação consistente com a noção global que subjaz o desenho do nosso imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. É importante não fazer confusões retóricas neste domínio. O segundo aspecto é que, curiosamente, e eu digo isto com o devido respeito, é curioso que no século XXI se faça confusão entre pessoas e categorizações estilizadas com base numa noção primitiva de divisão de classes. Isto é, os detentores de depósitos bancários são basicamente, exatamente, a mesma categoria de contribuintes que paga a sobretaxa extraordinária. Não é verdade? Se olharmos para os factos da distribuição, não há qualquer espécie de dúvidas nessa matéria. Os depósitos a prazo, contrariamente, não é verdade, à mistificação imaginária baseada na divisão de classes, os detentores do controle sobre grandes empresas não são grandes detentores de depósitos a prazo, que são, de facto, os detentores de depósitos a prazo seriam os grandes penalizados por essa medida. E eles coincidem, em larga medida, como digo, coincidem em larga medida com os contribuintes que pagam a sobretaxa extraordinária. Este ponto parece-me importante esclarecer. E peço-lhe desculpa de não ter feito isso na primeira ronda. Agradeço imenso ao Sr. Deputado Duarte Pacheco os comentários que teve a amabilidade de fazer e tenho prazer em confirmar aqui que o Governo está aberto a algumas possibilidades de melhoria do próprio diploma. Ainda hoje foi chamada a atenção para o facto de que uma interpretação redutora do diploma, como se encontra escrito, sugeriria que as deduções que seriam permitidas aos funcionários públicos seriam menos generosas do que outras, porque os funcionários públicos, efetivamente, têm deduções obrigatórias, não é verdade? Têm deduções obrigatórias que não seriam suscetíveis de dedução na sobretaxa extraordinária. Isso deve-se a uma menor claridade na norma e esse aspecto pontual é relativamente fácil de emendar na especialidade e deverá sê-lo. Não é? É simplesmente um exemplo da abertura de que estava a falar. Eu não quero deixar de falar ainda da questão importante das medidas suplementares para controle de despesa. Como digo, eu não quero ser aqui e agora concreto sobre essa matéria, porque ela estará a ser discutida em Conselho de Ministros quinta-feira. E seria incorreto da minha parte antecipar em comissão especializada um debate que vai ter lugar em Conselho de Ministros. Aproveito também para corrigir, digamos, o limite de 48 horas que indiquei para a divulgação do limite de despesa. Acho que tive um entusiasmo excessivo e, digamos, eu esperaria que o limite de que falei esteja amplamente no domínio público antes do começo do fim de semana, mas não necessariamente, não excluo a possibilidade, mas não estará necessariamente em 48 horas de relógio.
De qualquer maneira, são mais de 180 segundos.
180 segundos em 180 segundos passa muito tempo, não é verdade? Entretanto, portanto, relativamente à questão concreta de medidas suplementares, eu não quererei falar sobre essa questão neste momento, mas claramente muitas das medidas de contenção de despesa constam no programa da Troika. Medidas suplementares de contenção irão sendo conhecidas à medida que os vários documentos previstos no calendário orçamental forem sendo divulgados de acordo com os limites considerados. Relativamente à necessidade de tornar operacionais duas medidas do programa da Troika que têm a ver com a estabilidade financeira em Portugal, haverá, muito em breve, uma proposta de uma alteração verdadeiramente cirúrgica através de um orçamento retificativo. Portanto, trata-se de uma medida cirúrgica que tem simplesmente que ver com a alteração dos limites para permitir a garantia das operações dos bancos até ao limite previsto na Troika de 35 mil milhões e da recapitalização dos bancos até ao limite de 12 mil milhões. Eu cedi o meu tempo sem poder responder à questão constitucional, mas se me der o mesmo tempo que teve o PSD, eu de facto consigo fazê-lo.
A bem das autonomias regionais.
Relativamente à questão que coloca o Sr. Deputado Guilherme Silva, de facto a nossa posição é de que a sobretaxa é de natureza constitucional. Como relembra, a questão foi apreciada pelo Tribunal Constitucional em 1983 e o acórdão do Tribunal Constitucional diz que não podem deixar de ser interpretadas no sentido de consentirem o lançamento do imposto de caráter extraordinário, cujo produto reverta inteiramente para o Estado quando ocorram circunstâncias excepcionais, nomeadamente crise económica ou financeira, que justifiquem este comportamento legislativo. Reparem que a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que citou também, admite no artigo 25, parágrafo 3, que impostos extraordinários podem, de acordo com o diploma que os criar, ser afetados exclusivamente a uma ou mais circunscrições, se a situação excepcional que os legitima ocorrer ou se verificar apenas nessa ou nessas circunscrições. Consequentemente,
deputados, não entraremos aqui.
Eu julgo que podemos debater de acordo com as regras do debate, isto é, falamos à vez. A questão, essa questão, como todas as outras, é debatível e é extraordinário que se considere que existe uma parte que tem necessariamente o monopólio da razão nestas coisas. O debate parlamentar e o debate democrático implica a capacidade de falar, mas também a de ouvir. Eu, pela minha parte, ouvirei com imensa paciência todos os argumentos e perguntas que me quiserem pôr. Disponibilidade, certamente.
Todos.
Nessa matéria, julgo que não tem razão, Sr. Deputado. Isto é, é minha obrigação prestar contas a esta comissão, o que faço com o maior gosto, não é verdade, mas eu estou nesta comissão porque fui convocado aqui estar e tenho, repito, o maior gosto em colaborar convosco.
Obrigado, Sr. Ministro. Nós, em próximas rondas, teremos oportunidade aqui de, com justiça na atribuição de tempos, eventualmente os senhores deputados retomarem os fundamentos em questões adicionais. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, cumprimentar a Vossa Excelência e agradecer a disponibilidade que teve para vir a esta comissão prestar os esclarecimentos que tem estado a prestar e vai continuar com certeza e dizer até que entrando nesta última discussão, que beneficiando dessa disponibilidade e da capacidade para os esclarecer, penso que não será sequer necessário usar de todo o tempo, exatamente porque beneficio de sendo o terceiro já ter sido esclarecido algumas matérias, uma das quais, que considero exemplar, tem a ver e queria colocar e que já perdeu a oportunidade com a questão da DSE e com o esclarecimento que o Sr. Ministro já aqui deu e da total disponibilidade. O que tratamos aqui essencialmente é de, dentro da aprovação de uma medida que já foi aprovada na generalidade e da sua discussão na especialidade, podermos encontrar pontos em que o benefício da proposta final seja útil a quem possa ser aplicado. Neste caso é útil aos trabalhadores da administração pública porque poderiam, por uma interpretação da lei, ser penalizados e, com essa alteração para a qual o CDS mostra, obviamente, já disponibilidade em sede de especialidade, pode ser corrigido e pode ser evitado esse erro de interpretação. Dizer que, do ponto de vista da intervenção inicial do Sr. Ministro, há duas matérias essenciais, a da análise da conjuntura e da execução, e que estão necessariamente na base desta medida extraordinária. A análise da conjuntura, como foi dito pelo Sr. Ministro, não diverge, a atualização da conjuntura feita pelo Ministério das Finanças na apresentação desta medida não é uma atualização de dados de conjuntura que seja feita em divergência ou de forma extravagante até relativamente à avaliação da conjuntura feita por outras instituições. É, aliás, uma atualização de dados de conjuntura totalmente em linha de coerência com instituições que já aqui foram referidas hoje e que são essenciais naturalmente, desde logo a Comissão Europeia, o FMI ou o próprio Banco de Portugal, que tinha revisto também os seus dados pouco tempo antes do Ministério das Finanças os atualizar e que foram também eles atualizados em coerência com aqueles que foram divulgados pelo Ministério das Finanças. Salienta-se uma eventual alteração de pormenor, mas que é relevante, que é, nós estávamos habituados a que, na análise da conjuntura, durante o governo anterior, normalmente o Ministério das Finanças e o Governo tivessem, tradicionalmente, a análise mais otimista. E, se calhar, neste caso, a alteração que podemos notar é haver uma análise mais prudente da parte do Ministério das Finanças em relação a outras instituições. Eu penso que essa alteração pode notar-se e noto-a como positiva. Noto-a como positiva porque percebo perfeitamente que haja uma divergência nessa matéria, há manifestamente essa divergência, mas que seja quem tenha a responsabilidade da execução que tenha a maior prudência na análise da conjuntura para que nessa execução possa exatamente precaver circunstâncias que venham a acontecer. A demonstração prática da utilidade desta prudência faz-se pela total incapacidade de cumprimento da execução dos governos anteriores do Partido Socialista, que foram vítimas, muitas vezes, não só, há que dizê-lo, não só, mas também, muitas vezes, dessa análise otimista da conjuntura que veio depois a estar na base de alguns desvios na execução que foram recorrentes. Depois dizer que, relativamente à execução, foi também já aqui dito, eu desde o início desta questão não valorizei, o CDS não valorizou a polémica da existência ou não de um determinado desvio, porque, como foi dito aqui, o argumento da prudência era para nós bastante, dizendo também, sem nenhum problema de transparência, dizendo que esta medida contraria o código genético do CDS em matéria de política fiscal, e, portanto, isso é manifestamente assumido, assumimos isso em nome de uma prudência numa circunstância excepcional para que o cumprimento daquilo que foi acordado pelo Estado português no primeiro ano em que isso é relevante seja o primeiro contributo para que circunstâncias destas não se voltem a verificar. E, portanto, privilegiamos, eventualmente, um resultado global e futuro de um mero indicador e de uma medida isolada atual. É uma questão de opção também na liberdade que temos da nossa atividade parlamentar. Dizer que, mesmo relativamente a isso, e aí não nos citaríamos a nós próprios, citaríamos até o nosso parceiro de coligação, o PSD, eu ouvi, e penso que outros senhores deputados terão ouvido também, ao senhor Primeiro-Ministro, em campanha eleitoral, na altura enquanto candidato a Primeiro-Ministro, dizer que, se necessário fosse, estaria disponível para ir para além das medidas da Troika, pois não foi sequer o meu partido que ganhou as eleições, mas o Dr. Passos Coelho ganhou as eleições dizendo isto. Portanto, não vejo da parte da legitimidade e de alguma contradição que é apontada, estou à vontade para dizer, não é sequer o meu partido, mas eu lembro-me desta declaração e, portanto, registro-a como coerente com esta medida. Dizer também que, do ponto de vista da análise da execução orçamental, é de ressalvar a possibilidade de os dados da Direção-Geral do Orçamento virem em linha de coerência com os dados em contabilidade, tão próximo quanto possível, em termos de contabilidade nacional, daqueles que sejam indicativos para a execução no final do ano. Isso é positivo. Mas salvaguardar também que, como disse o Sr. Ministro, o facto de os dados da DGO serem em contabilidade pública levam até às interpretações mais extravagantes que eu vi relativamente à última análise e à análise de alguns indicadores concretos que eram influenciadas naturalmente pela lógica de caixa dos dados de contabilidade pública e o facto de terem sido contabilizados neste último boletim juros que têm a ver com um determinado período de tempo, mas que obviamente não representam uma média daquilo que é ao longo de todo o ano. E, portanto, os dados da Direção-Geral do Orçamento têm sempre este problema, é que são distorcem completamente qualquer análise que se possa fazer do ponto de vista da execução no final do ano. E, antes de passar a palavra ao meu colega José Manuel Rodrigues, a pergunta que fazia era, e é essa a interpretação que o CDS tem, se a fundamentação da sobretaxa se pode ver do ponto de vista de um seguro de risco. A sobretaxa, sendo um seguro de risco, se faz ou não faz sentido que haja um compromisso nacional, que haja um compromisso global, salvaguardando quem mais dificuldades tem de participar nesse compromisso e, portanto, excluindo as pessoas que mais necessidades têm de participar nesse compromisso, haver o compromisso neste seguro de risco para que Portugal assegure no final deste ano o primeiro êxito no cumprimento daquilo que acordou com as instâncias internacionais. E passava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, por favor, com o espírito de síntese madeirense.
Vamos lá ver se consigo. Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, como sabe, Sr. Ministro, nos últimos meses as regiões autónomas têm vindo a perder autonomia fiscal. Em primeiro lugar, foi o acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, negociado pelo anterior Governo e o anterior titular das Finanças, que reduziu em 10% a possibilidade das regiões autónomas terem impostos diretos e indiretos mais baixos que o território continental devido à ultraperiferia e aos custos de insularidade. E agora temos esta questão, Sr. Ministro da Sobretaxa do IRS. É verdade que o artigo 227 da Constituição, a linha J, diz que todos os impostos gerados e cobrados nas regiões autónomas são receita dos respectivos orçamentos regionais. O Sr. Ministro evoca um acórdão do Tribunal Constitucional, o 1183, para justificar que a receita desta sobretaxa de IRS reverta integralmente para o Estado. Ora, Sr. Ministro, há que clarificar aqui uma questão que me parece importante. O acórdão do Tribunal Constitucional de 1983 era sobre um imposto extraordinário. Aqui trata-se de uma sobretaxa sobre um imposto já existente, o IRS, cuja receita a Constituição diz que deve ser afetada às regiões autónomas, porque esse IRS é gerado lá e é cobrado lá. Sr. Ministro, e a questão é esta, é possível ou não tentar aqui encontrar uma solução no sentido de afetar esta receita do IRS, no caso da Madeira e dos Açores, a um objetivo muito determinado, por exemplo, o abatimento da dívida direta das regiões autónomas, ou, por outro lado, o pagamento de dívidas a empresas e a fornecedores, a chamada dívida administrativa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões do CDS-PP.
Muito obrigado. Eu novamente tenho de pedir desculpa neste caso ao deputado Eduardo Pacheco, que está ausente, porque me fez uma pergunta a que eu também não respondi. E a pergunta tinha que ver com alterações do formato do boletim da Direção-Geral do Orçamento. É de facto nossa intenção, e foi anunciado em plenário pelo Primeiro-Ministro, ter uma apresentação mais completa e mais sistemática da informação no boletim da DGO, tentando, de uma forma regular, apresentar informação também relevante numa ótica de contabilidade nacional. Esse exercício não será possível de uma forma mensal, mas estamos a trabalhar para permitir a divulgação dessa informação numa base trimestral. E gostaríamos de ter essa prestação de informação adicional, gostaríamos de pô-la em prática tão depressa quanto se venha a revelar possível. Relativamente à questão da gestão do processo orçamental e da questão dos desvios, da prevenção dos desvios ou da correção dos desvios com medidas de último recurso, eu devo exemplificar que a tradição do nosso país em matéria de controle orçamental não é invejável. Os nossos programas de médio prazo revelam sistematicamente desvios, muitas vezes logo no primeiro ano, muito significativos a partir do segundo, e os anos subsequentes mantêm uma constância histórica imutável, independentemente das circunstâncias, tendo um impacto aproximadamente nulo sobre a realidade observada. Eu recordo aqui que tão recentemente como em 2009, em setembro, no reporte dos déficits orçamentais excessivos, a previsão do déficit que era apresentada para o ano em curso era de 5,9% do PIB. E esse valor veio a revelar-se em execução orçamental 10,1%. Estávamos, em setembro de 2009, a divulgar a nossa perspectiva para o ano de 2009. E, portanto, acho que este tipo de desvios deve aconselhar-nos modéstia e deve aconselhar-nos prudência. É precisamente desvios desta ordem de grandeza que urge prevenir e que urge corrigir atempadamente. Não temos margem, neste momento, para desvios desta ordem de grandeza. Eu agradeço muito os comentários do deputado João Almeida E aproveito para destacar um ponto que fiz na minha apresentação inicial, mas que me parece crucial nesta comissão, que é o seguinte. Eu pude apresentar o cenário macroeconómico sem distinguir a qual dos quatro cenários me estava a referir. Tudo o que eu disse, com pequenas qualificações que têm a ver com definições estatísticas, a definição, por exemplo, de desemprego da Comissão não é igual à que nós usamos nas previsões do Ministério das Finanças, mas excetuando questões de definição estatística que são facilmente documentáveis, os cenários destas quatro instituições são qualitativamente idênticos. O que quer dizer que, dado que estamos a falar dos cenários que fizeram parte da negociação do nosso programa de estabilidade económica e financeira, de assistência económica e financeira, melhor dito, essa análise da evolução macroeconómica constitui uma base comum de entendimento entre o Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP, que subscreveram esse acordo. Isto é, nós temos uma base comum que inclui o cenário macroeconómico, mas inclui muito mais do que isso. Inclui um conjunto extenso de medidas do programa de assistência económica e financeira e que constitui a condicionalidade desse acordo. Esse compromisso é um compromisso que vincula 85% dos deputados eleitos nesta Assembleia da República, se não estou em erro. Relativamente à questão das regiões autónomas e à questão da constitucionalidade, eu não tenho, de facto, nada a acrescentar ao que disse anteriormente. A nossa leitura da situação jurídico-constitucional indica que estamos ancorados em doutrina consolidada em matéria constitucional e refletida apropriadamente na legislação que saiu ao longo destes anos. Isto dito, como indiquei, relativamente a questões de explicitação e esclarecimento, nós estamos abertos a aperfeiçoamentos em matéria de especialidade, mas de uma forma que não ponha em causa as características fundamentais do desenho da própria norma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava então ao deputado Honório Novo, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria-me vincular a todos os deputados que anteriormente a mim o saudaram nessa sua presença, nesta sua primeira presença nesta comissão, onde certamente discutiremos durante muitas vezes sobre diversos temas. Eu, ao contrário dos meus colegas originários das regiões autónomas, estou, confesso, menos preocupado com o facto de haver ou não constitucionalidade do diploma e mais preocupado com o simples facto de, sobre os madeirenses, sobre os açorianos, sobre os minhotos ou os algarvios, ir recair uma sobretaxa extraordinária correspondente àquilo que eu designo e continuarei a designar equivalente a um saque de 50% do subsídio de Natal. Este era o elemento central que deveria unificar os originários das regiões e os originários do continente. Senhor Ministro, na página 12 da sua intervenção na conferência de imprensa, o dia 14 de julho, o senhor diz que a consolidação orçamental será centrada na redução da despesa pública. Hoje já o reafirmou na sua intervenção inicial. Prioridade ao corte na despesa. E mais, o PSD secundou, pela voz do deputado Duarte Pacheco, dizendo que era preciso implementar um programa duro de redução da despesa pública. E eu queria, Sr. Ministro, que me explicasse, que nos explicasse, como é que se compagina toda esta elencar de prioridades com o aumento de 7 para 11 administradores na Caixa Geral de Depósitos. Dir-me-á, esta questão já lhe foi colocada. Pois foi, mas não foi respondida, pelo menos da forma como eu gostava que respondesse. Eu interessa-me muito pouco perceber se houve uma alteração de governação. O que eu me interessava, e suponho que ao país interessa mais, é perceber se das entradas e saídas, das novas nomeações e das saídas, houve ou não um aumento de cargos e houve ou não um aumento da despesa pública inerente. Isto é que é interessante perceber, e era importante que o Sr. Ministro dissesse hoje, para percebermos se aquilo que são enunciados e postulados de redução da despesa só chegam a determinados setores e a determinadas áreas e não a todas. E mais, esta nomeação de 7 de novos administradores, 3 dos quais que vieram na imprensa, são conhecidas pessoas com um cartão partidário ligadas ao PSD e ao CDS. Eu gostaria de perceber se, do ponto de vista do rigor da admissão destes gestores públicos, foi avaliado o quê? O critério científico, a independência técnica ou a avalização do cartão partidário? Mais ainda, se está ou não está pensado na parte da sua esfera, na esfera do Ministério das Finanças, aquilo que deveriam ser a diminuição dos vencimentos dos gestores públicos nestas empresas, particularmente na Caixa Geral de Depósitos, é daquelas que estamos a falar, indexando-a ou limitando-a ao salário do Sr. Presidente da República, que, como sabe, o Sr. Ministro foi objeto de iniciativas diversas na anterior legislatura, por exemplo, recordo-me, de iniciativas do PCP, mas também de iniciativas, nesse mesmo sentido, do CDS-PP, que advogava esta limitação e esta indexação. E, portanto, gostava, Sr. Ministro, de que nos informasse se está pensada no postulado da diminuição da contenção da despesa, há alguma iniciativa de controle, indexação ou limitação dos vencimentos deste tipo de gestores ao salário do Presidente da República. Também gostava de perceber uma coisa. Ontem o senhor esteve numa conferência de um jornal económico e foi presença notada, não só a do senhor Ministro, como a de vários administradores, primeiros administradores de diversas instituições bancárias, que afirmaram, preto no branco, suponho que terá lido e ouvido, que era preciso alterar o programa do memorando, no que diz respeito à banca, implicitamente prevendo aquilo que se pode designar por uma eventual renegociação da dívida à banca, da componente da dívida à banca. Eu gostava de ouvir, estou curioso de ouvir a sua opinião sobre estas afirmações e as mudanças do memorando neste aspecto e daquilo que implica de uma eventual renegociação da dívida. Quanto à sobretaxa, Sr. Ministro, vamos ao conceito de universalidade. Sr. Ministro, é capaz de nos explicar por que razão é que o senhor isenta desta sobretaxa extraordinária os rendimentos das pessoas coletivas? Será que não são rendimentos? Será o quê? Que as empresas atravessam dificuldades suplementares? Mas olhe, ó Sr. Ministro, olhe que os desempregados e muita da classe média-baixa deste país já também atravessam enormes dificuldades. Ainda hoje soube de mais uma, que foi dos aumentos dos transportes públicos. E, portanto, se invocar o facto do governo anterior ter criado uma derrama estadual em junho do ano passado de 2,5%, votada pelo PSD, também é verdade que nessa altura o IRS e as taxas de IRS também aumentaram. E, portanto, eu pergunto se o Sr. Ministro acha que também dentro do princípio da equidade, isentando as microempresas, isentando os lucros tributáveis abaixo de 2 milhões de euros, por exemplo, estou-lhe a dar uma hipótese, pode ser outro valor, se na parte tributável acima destes 2 milhões de euros, se seria ou não adequado criar também uma sobretaxa extraordinária de 3,5% aplicável a esses lucros tributáveis. Por que razão é que estes rendimentos são diferentes? Continuemos no famoso, na famosa questão da universalidade. Senhor Ministro, por que é que o senhor não, no artigo 72, que é alguns rendimentos, diz Vossa Excelência bem, porque é que não afeta com a tributação os constantes do número 5 do artigo 72, isto é, os rendimentos de capital devidos por entidades não residentes, quando não sujeitos à retenção da fonte. Eu isto cheira-me a que estes rendimentos de capitais até podem ser, por entidades não residentes, por exemplo, estão-me a lembrar de contas bancárias ou empresas situadas, por exemplo, sei lá, em Gibraltar ou nas Ilhas Caimã, e que são colocados à disposição dos residentes nacionais, não são sujeitos à tributação na fonte e ficam sem tributação adicional. Porquê, Sr. Ministro? Isto é universalidade, isto é equidade. Vou dar mais um exemplo. Artigo 71, taxas liberatórias. Por que razão é que, já não falo nos juros dos depósitos, mas os rendimentos de títulos de dívida, cessões de crédito, os rendimentos de valores mobiliários pagos ou colocados à disposição, devidos por entidades que não tenham aqui domicílio, estamos a bater no mesmo ponto, entidades externas, entidades domiciliadas, sabe-se Deus onde, esses rendimentos colocados à disposição de residentes em território nacional não são pura e simplesmente tributados. Porquê, Sr. Ministro? Não corresponde a um conceito de universalidade. Não corresponde a um conceito de justiça, não corresponde a possibilidades técnicas eminentemente fáceis de tributar, então o que é que se passa? É que sabe uma coisa, Sr. Ministro, contas feitas não por mim, reconheço, por algumas pessoas que vieram a lume na comunicação social, mostram, e eu vou terminar, Sr. Presidente, mostram que se o senhor tributasse estas empresas e estes rendimentos, teria seguramente uma receita bastante superior àquela que obtém pela tributação dos reformados deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Tentarei responder a todas as questões neste caso. Espero não falhar nenhuma. Relativamente à universalidade, deixe-me repetir o sentido em que o conceito de universalidade é usado. O conceito de universalidade é usado dizendo que nós queremos cobrir com esta medida exatamente o mesmo conjunto de rendimentos que é coberto em sede de imposto de rendimento de pessoas singulares, de acordo com a obrigação ou opção de englobamento. E essa opção não é uma opção arbitrária. É o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares que em Portugal tem que ser progressivo e, consequentemente, é esse o imposto que, por excelência, traduz os nossos valores coletivos, os valores coletivos da democracia portuguesa, em matéria de repartição de esforço fiscal. E, portanto, essa forma de pensar a medida foi decisiva para nós e devo dizer-lhe que estou particularmente impressionado com a capacidade dos serviços reproduzirem com um sistema manifestamente simples, com uma dedução e uma taxa única, o padrão de distribuição da carga fiscal que temos no IRS, implicando, por exemplo, que os 10% de contribuintes com rendimentos mais elevados contribuam com 60% da receita do imposto, e que a maior parte das pessoas que em Portugal vive dos rendimentos do seu trabalho não tenha de pagar a sobretaxa e que a esmagadora maioria dos pensionistas não esteja abrangida pela sobretaxa. A repetição permanente de que este imposto é um imposto sobre os pensionistas e é um saque de 50% do subsídio de Natal, mostra a prioridade da convicção ideológica sobre a realidade dos factos. Quero responder à questão que levanta sobre a universalidade, para além da resposta conceptual que lhe dei já. Relativamente ao 72, número 5, que cita, a sujeição destes rendimentos à sobretaxa extraordinária introduziria uma discriminação entre rendimentos de capital e, como tal, seria contrária à liberdade de estabelecimento e liberdade de circulação de capitais e, consequentemente, incompatível com as nossas obrigações em matéria de mercado único. Essa questão pode ser facilmente confirmada. E, portanto, enfim, recomendaria que o fizesse. Relativamente à questão das pessoas coletivas, existe um argumento geral e um argumento específico. O argumento geral é o que eu já dei. O imposto sobre pessoas coletivas não é um imposto que tenha uma correspondência direta com os valores da democracia portuguesa em termos da distribuição da carga fiscal. Essa convicção exigiria estudar detalhadamente a relação entre os rendimentos das empresas, das pessoas coletivas e das pessoas singulares. Novamente, a partição do mundo entre classes sociais, capitalistas e trabalhadores é uma repartição ideológica e ultrapassada. Em geral, a esmagadora maioria dos contribuintes de que falamos têm simultaneamente rendimentos do capital e rendimentos do trabalho. Por outro lado, que distribuição diferente, certamente, que vale a pena estudar em concreto, não se refugiando num chavão de capitalistas e trabalhadores. Porque o capitalista e o trabalhador abstratos não têm uma realidade social nas economias do século XXI, se é que tiveram realidade social nas economias do século XIX. As pessoas coletivas já são sujeitas a um adicional em sede de IRC para o exercício de 2008, com sujeição a uma derrama, à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro tributável superior a 2 milhões de euros. Isto é, acontece que isso cobre, evidentemente, um conjunto limitado de grandes empresas, exclui todas as empresas que o senhor deputado deseja ver excluídas. Relativamente à questão específica da contenção de despesas e de medidas concretas nessa matéria, eu, se me permite, não quereria fazer agora comentários sobre medidas particulares, simplesmente porque julgo que o esforço de contenção orçamental e de contenção de despesa será um esforço que será pedido a todos, e, consequentemente, fazer anúncios parcelares ou comentários parcelares nessa matéria poderia pôr em causa a percepção de coesão do esforço que é necessário, o facto de que este esforço exige o empenhamento e a participação de todos. E ficaria por aqui, Sr. Presidente.
Sobre isso, o Ministro, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro
de forma institucional pela sua presença pela primeira vez nesta comissão. E passando para o conteúdo político desta audição e para, depois de várias respostas, no fundo perceber que algumas das considerações tinham sido feitas sempre que falou publicamente sobre este novo imposto, na prática são geridos em função da circunstância. Vejamos a explicação para não termos debaixo deste imposto os dividendos de capital. Dizia-nos o Sr. Ministro, na altura em que apresentou em conferência de imprensa o imposto, que havia problemas técnicos e questões de incentivo à poupança. Nós percebemos que os problemas técnicos desapareceram quando, na sexta-feira passada, tivemos o debate em plenário sobre esta matéria. Reaparecendo novamente hoje, sobre espaço de debate filosófico, acerca, dizia o Sr. Ministro, acerca do desenho do IRS. E por isso percebemos que, quando se tenta levar as questões de debate político puramente para decisões técnicas, que se foge a uma decisão política e essa que falta ser agora assumida com toda a responsabilidade. O Governo não quer taxar os dividendos dos lucros que sejam distribuídos pelos acionistas. E esta é uma realidade intangível. E eu deixo-lhe aqui o desafio hoje, que já deixei em plenário na semana passada. É que se o Governo tem vontade de ter uma verdadeira equidade na distribuição deste imposto, que aceite a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que englobe a taxação dos dividendos e, com isso, aí sim, faça uma verdadeira distribuição de esforço por todos e não, no fundo, na prática, nas mais erradas que temos assistido nos últimos anos, que ponha os mesmos de sempre a pagar para em nome deste imposto extraordinário. Mas se há aqui também o que falta esclarecer é, no fundo, os efeitos recessivos que este imposto terá. Diz-nos o Sr. Ministro que todo o quadro macroeconómico prestado pelo Governo na conferência de imprensa, repetido hoje aqui a quando da intervenção inicial, que é um quadro macroeconómico que está em linha, assim, em regra geral, com o que é o quadro do Banco de Portugal, da Troika, do FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, e no fundo aquele que criou um grande consenso entre PS, PSD e CDS. Diz o Sr. Ministro isso. Eu gostava de perceber se confirma que este novo imposto terá um efeito recessivo superior a 0,5% do PIB. Porque se assim for, na prática o que nós temos é que o Governo agravou todos os pronúncios de recessão que já tínhamos antevistos na negociação com a Troika. E este não é um facto de sumenos importância, porque na prática coloca o Governo enquanto realizador da profecia de que nós estaremos pior no futuro do que estamos no presente. E aí não está, obviamente, a criar um bom espaço para um crescimento económico do país. Mas também nunca respondeu, a não sendo escudando-se nos números gerais, quais os efeitos concretos deste diploma que estamos a discutir. E eu lembro que estamos a discutir um diploma em particular. Quantas empresas irão encerrar devido à recessão que este imposto trará? Particularmente entre aquelas que a direita sempre se lembrava de citar em campanha eleitoral, mas que agora parece esquecer quando chega ao Governo. Porque são as PMEs, particularmente do setor do comércio, que pagarão esta recessão. E quantos empregos é que custa essa recessão para o dia-a-dia das pessoas? É importante termos estas respostas. Mas se fugir a estas respostas, no fundo tem sido a resposta do Governo, na prática temos de seguir por um caminho onde falha a transparência quando nós queríamos que ela existisse em pleno. Não basta apenas propor que tenhamos aqui uma meia-culpa sobre o erro que tinha a tributação da ADSE no âmbito dos trabalhadores da administração pública, nem sequer de citar os dados da Direção-Geral de Orçamentos para dizer que têm que ser melhorados no âmbito da transparência. Estas respostas são necessárias, tal como aquelas que não deu sobre a alteração da estrutura diretiva da Caixa Geral de Depósitos. Há pouco dizia-nos o Sr. Ministro que as alterações que existiram foi devido a um novo modelo de governação que tenha sido implementado. Mas, na prática, o que eu gostava de saber é porque é que estas alterações no modelo de governação, afinal, chegam com cartão partidário e, já agora, sem nenhum conhecimento na matéria. Qual foi a vontade técnica, a mais-valia que estas escolhas trouxeram? Haver nenhuma. E tal é essa realidade que o Sr. Ministro escudou a falar nas escolhas em concreto. Neste tempo que me resta, eu gostava também de que explicasse ao país, através desta audição, como se pedem mais sacrifícios a portugueses que já pagaram diversos sacrifícios ao longo deste último ano e meio, para, na prática, o Governo estar a vender ao desbarato, às vezes até a preço zero, aquilo que eram as suas mais-valias. Nós temos esta semana o debate, porque aparece os diplomas do Governo sobre o fim das Golden Shares, e nós vemos que um processo de privatização, que havia uma opinião pública que dizia que foi lesado inicialmente, porque o Estado iria deter o poder de veto em algumas decisões, e por isso as ações nunca valeriam aquilo que valiam. O Governo agora decide que vai desistir destes direitos que tinha, sem qualquer ressarcimento sobre esta desistência. Pior, falo numa consequência direta que nós vimos, e muito equacionável já agora sobre esta assunção de que o fim das Golden Shares representa uma valorização das empresas, nem representa valorização de empresas, como nós vimos no passado, nem na prática a atualidade nos está a traduzir essa vontade. Nós tivemos que as empresas, desde o anúncio público do fim das Golden Shares, até desvalorizaram e por isso até permitiram um menor encaixe financeiro por parte do Governo. Se o Governo perde, do ponto de vista político, o poder estratégico de intervir em ações que são fundamentais para o país e diz-nos que o faz sem levar nenhum dinheiro sobre isso, está a lesar duplamente o país. Na primeira vez, quando disse que privatizava com Golden Shares, e numa segunda vez, quando perde os seus direitos sem trazer aqui uma mais-valia. E eu, sobre isso, já o Bloco de Esquerda terá até amanhã, cá, a proposta para a audição do professor Freitas do Amaral, que penso que saberá o seu pensamento, que diz fundamentalmente isto. Um governo não pode ficar sem espaço para a ação na economia. E é esse o caminho que está a levar. Deixava-lhe estas perguntas, cumprindo escrupulosamente o tempo a que foi dado, e esperando que, pelo menos, esta isenção na corretitude sobre o tempo permita um esclarecimento cabal sobre as perguntas que foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também pelo uso parcimonioso do tempo que lhe está atribuído. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, muito obrigado pelas suas perguntas e deixe-me cumprimentá-lo não só por ter confortavelmente cumprido o limite de tempo, mas também por ter colocado as suas questões, julgo eu, com grande clareza. Inferirá das minhas respostas se eu percebi as suas perguntas, se não. Começando pelo fim, eu fiquei muito impressionado pela sua referência à queda das cotações das empresas em que o Estado português beneficiava de Golden Shares na Bolsa, e parece-me que é uma boa base de entendimento entre nós, os dois, que possamos em conjunto olhar para tendências de mercado financeiro e tentar interpretar quais os sinais que vêm dos mercados financeiros e qual a sua interpretação mais correta. Neste caso concreto, eu argumentaria que, dentro de tudo o que se passou nos mercados financeiros, desde o anúncio da abolição das Golden Shares pelo Estado português, o anúncio ele próprio terá tido um efeito menor comparado com a tendência geral dos mercados. E, portanto, eu não esperaria que essa tendência de que fala fosse persistente e característica deste tipo de operações. Não me parece que vá acontecer que, depois de concretizadas estas operações, venha alguém dizer, assumindo que seremos bem-sucedidos, como espero, que se tratou de vendas ao desbarato. Eu esperaria que essas vendas, pelo contrário, constituíssem uma forma muito significativa de arrecadação de receitas para o Estado, mas também uma forma muito importante de conseguir um financiamento mais diversificado da economia portuguesa, aspecto absolutamente crucial para a evolução cíclica da nossa economia. Isto é, em meu entender, é a minha opinião, o travão mais decisivo na nossa recuperação cíclica é uma restrição de financiamento. E é esse o aspecto que determinará a nossa capacidade de sair rapidamente da crise em que nos encontramos. E é por isso que eu julgo que é pouco útil tentar quantificar o efeito da sobretaxa extraordinária em CDRS, tomando como constantes as condições de financiamento da economia. Porque, se aceitarem, como eu tenho tentado persuadir-vos, que a medida é crucial para assegurar a proteção da economia e da sociedade portuguesa, dos portugueses e das portuguesas, contra os riscos do não cumprimento das condições do programa, então a deterioração das condições de financiamento que estaria associada à não tomada de medida seria certamente um grau de grandeza muito superior ao impacto de multiplicador com condições de financiamento constantes a que se refere implicitamente no seu comentário. Sendo assim, as suas questões de seguida, quais são os efeitos sobre o número de empresas que fecham, qual o impacto na vida concreta das pessoas e todas essas questões de sequência ficam, julgo eu, colocadas ao contrário. Se nós não cumpríssemos os nossos compromissos internacionais, qual seria o impacto sobre as empresas? Qual seria o impacto sobre a vida concreta das pessoas desse incumprimento e dessa queda abrupta no nosso financiamento externo? Julgo que é essa a questão fundamental. Eu não tenho... Eu devo esclarecer que, no meu entendimento, a nossa sessão de hoje não se destina a discutir a política estratégica do Governo relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que é um ponto muito importante sobre o qual eu pretendo pronunciar-me em público a breve trecho, nem a questão da Caixa Geral de Depósitos, da alteração do seu modelo de governação e da nomeação dos administradores. Devo, no entanto, dizer que estou orgulhoso da composição dos órgãos da Caixa Geral de Depósitos. Em meu entender e de acordo com o meu melhor julgamento, trata-se de pessoas que preenchem os melhores critérios de excelência profissional, são gestores com um conjunto diversificado de competências e, em geral, de grande reputação e experiência na área bancária, mas têm também um conjunto suficiente de diversidade nas suas experiências profissionais para constituírem um grupo coeso e efetivo. Os critérios que foram usados na seleção foram critérios de excelência profissional e adaptação e capacidade para aplicar um novo critério estratégico que, como disse, planeio apresentar em público a breve texto. Relativamente à questão das características da medida e dos argumentos que eu tenho usado para a exclusão do pagamento de juros e de dividendos do conjunto de rendimentos que são abrangidos pela medida, os argumentos que eu usei sempre são inconsistência com a prioridade no programa de promoção da poupança, a preservação da estabilidade financeira e problemas técnicos entendidos como dificuldade de reconciliar essa abordagem com a ideia de que quereríamos usar o conjunto de rendimentos sujeitos a englobamento no âmbito do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Não há qualquer espécie de dúvida sobre os argumentos que foram usados. É verdade que no plenário eu falei apenas de poupança e estabilidade financeira, mas isso deveu-se apenas a questões de gestão de tempo. Parece-me que numa altura, especificamente sobre a questão dos dividendos, em que estamos a procurar atrair o interesse de investidores internacionais pelo financiamento da economia portuguesa, questão que é absolutamente crucial para a diversificação dos canais de financiamento, que, novamente, em minha opinião, é a restrição mais ativa ao desempenho da economia portuguesa neste instante, uma iniciativa como a proposta do Bloco de Esquerda seria nociva e contraproducente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a primeira ronda de questões. Vamos passar à segunda ronda. Na segunda ronda, como estarão enfim, recordados os veteranos desta Comissão e como explicito relativamente ao que aprovámos a semana passada para os novos membros da Comissão e também aqui enfim, relativamente ao Sr. Ministro, que teremos intervenções de 5 minutos de cada partido, seguidas de intervenções de deputados que se inscrevam a título individual por 2 minutos e, no final, o Sr. Ministro responderá em conjunto, pelo mesmo tempo, tendo como tempo disponível o tempo conjunto das várias intervenções. Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, para a intervenção de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queríamos juntar aos meus colegas deputados desejar-lhe as boas-vindas a esta Comissão e desejar um frutuoso debate agora e no futuro, durante os próximos tempos, interessa a todos nós e ao país em particular. O Sr. Ministro já fez já teve várias oportunidades para explicar de forma inequívoca as razões e a fundamentação para o desvio. Teve a oportunidade no plenário e teve agora já várias oportunidades para justificar, para conseguir mostrar com toda a clareza e sem qualquer margem para dúvidas, que se justificava pedir um novo sacrifício aos portugueses com base num desvio. Mas ainda não conseguiu verdadeiramente explicar dessa forma inequívoca que se exige a um ministro a razão deste desvio. Aliás, várias declarações do Sr. Ministro indicam que o próprio Sr. Ministro não tem bem a certeza de qual é o melhor argumento para justificar a introdução sobre a taxa. Umas vezes fala em desvio, outras vezes fala em prudência, outras vezes fala num risco de incumprimento para justificar a medida. A verdade é que ou há desvio ou há prudência. Não pode haver as duas. Porque uma coisa é nós justificarmos uma medida, um novo sacrifício, porque há um desvio, é preciso corrigir esse desvio, ou não há desvio, mas é preciso prudência e, portanto, vamos lá, por precaução, adotar uma nova medida, porque não sabemos o que é que pode acontecer até ao final do ano. E, portanto, ainda hoje ficamos sem saber quais, de forma clara, transparente, sem margens para dúvidas, qual é a fonte desses 2 mil milhões e qual é a justificação para invocar o desvio. E em matéria de prudência, permita-me-lhe dizer que a prudência em excesso não é uma virtude. E neste caso aqui pode ter consequências, terá consequências recessivas que serão obviamente negativas para o funcionamento da economia e até para o objetivo que pretende perseguir. O Sr. Ministro, em várias declarações e várias intervenções nesta Comissão, foi dizendo várias vezes que as intervenções da oposição ou de partidos da oposição eram motivadas por razões ideológicas. Eu queria fugir um pouco àquilo que é tradicional e dizer que de facto são. Aliás, são motivadas por razões ideológicas da mesma maneira que qualquer intervenção de qualquer ministro das Finanças em qualquer país do mundo é motivada por razões ideológicas. Aliás, essa tentativa de mascarar respostas políticas com base em serem ideológicas ou apolíticas pretende apenas transmitir uma imagem de pseudo-rigor e de resposta única aos problemas orçamentais e económicos. E como o Sr. Ministro sabe, não existem na economia respostas únicas e elas são, obviamente, motivadas por razões ideológicas. E vejamos, o Sr. Ministro entende que a prudência é fundamental e que controlar as contas públicas é fundamental para aumentar a confiança dos mercados. E diz, e defende, e acredita, que a confiança será necessária, será suficiente para que a economia recupere o ritmo de crescimento. Bom, eu queria que o Sr. Ministro, porque não respondeu ao deputado anterior, explicasse, porque quis inverter quando quem tem que explicar ao país a necessidade desta medida e os efeitos ou os impactos desta medida é, em primeira linha, o Sr. Ministro. Explicar ao país se esta medida tem ou não efeitos recessivos e qual vai ser o impacto recessivo, qual é o impacto ou o montante recessivo, se é possível calculá-lo, na economia desta medida. É importante nós percebermos, porque verdadeiramente toda a argumentação à volta da sobretaxa não parece outra que não seja motivada por razões ideológicas. E voltando às razões ideológicas, que não tem mal nenhum, o problema é que a sua ideologia tem falhado e falha todos os dias, e não a direita portuguesa também não querem aprender com o facto de essa ideologia sistematicamente estar a falhar, mas mais uma vez, por razões ideológicas, apenas, não se entende de outra maneira, defende, exclui os dividendos da sobretaxa. O argumento invocado é o da poupança. Mas não é aceitável que se invoque sistematicamente a poupança para taxar sempre os mesmos, nomeadamente os que oferem os mais baixos rendimentos. Como é que o Sr. Ministro consegue explicar a um trabalhador de uma empresa cujos administradores receberão, oferem parte do seu rendimento em forma de dividendos, como é que lhes consegue explicar que não há nenhuma distinção de classe entre os mesmos e que serão atingidos de todos da mesma maneira? Como é que consegue explicar a um trabalhador português, como é que consegue convencer a um trabalhador português de que esta medida é justa, a um trabalhador que apenas vive dos rendimentos do trabalho, como é que consegue justificar que esta medida é justa, ao mesmo tempo que ela não atinge os rendimentos provenientes dos dividendos? Aliás, para terminar, o Sr. Ministro dizia há pouco que não concorda, acha errado que se tributem os rendimentos das pessoas coletivas. Mas os dividendos é uma transformação de rendimento das empresas em rendimento de pessoas singulares, nomeadamente dos administradores. Como é que explica que é justo excluir os dividendos da tributação com base no argumento da poupança, que usado até à última linha serve sempre para justificar aumento de impostos, aumento da carga fiscal sobre os mesmos, nomeadamente sobre os trabalhadores?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Virgílio Macedo, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, mais uma vez tivemos aqui uma réplica de visões e discursos passados. Novamente foram apresentados aqui argumentos de uma visão de verdadeira cigarra em relação às contas públicas apresentadas pelo país. Saúde, Sr. Ministro, pelo rigor e pela prudência que manifestou na análise quer do quadro macroeconómico, quer relativamente à evolução orçamental durante o primeiro semestre do corrente ano, quer utilizando a contabilidade pública, quer utilizando a contabilidade nacional. Efetivamente, penso que, o Sr. Ministro disse com razão, que 85% dos deputados desta Assembleia da República estão de alguma forma comprometidos para que no final deste corrente ano se atinja um déficit orçamental de 5,9%. E aí penso que existe um consenso, penso eu, de que será fundamental, imprescindível, que isso aconteça. Pelos vistos, argumentos e justificações para a aplicação desta sobretaxa, tais como alguma insuficiência de orçamentação de despesas, nomeadamente ao nível de salários e dívidas de ministérios, evolução da execução orçamental menos apropriada durante o primeiro semestre do corrente ano, e ter em consideração e alguma prudência nos riscos associados à execução orçamental, pelos vistos não é justificação para se tomarem medidas de caráter preventivo e ou corretivo. Ou seja, estamos ao contrário do passado. No passado tínhamos um governo com uma visão demasiado otimista em relação à evolução da economia como um todo e uma oposição relativamente pessimista. E agora estamos ao contrário. Estamos um governo prudente, rigoroso, nessa análise que faz dessa evolução, e temos uma oposição que, ao contrário, diz: não, senhor, isto não é nada necessário, nós estamos a castigar injustificadamente os portugueses. Relativamente à aplicação desta sobretaxa, penso que ficou claro que a sua aplicação e a forma como foi pensada a forma de tributação foi pensada de forma coerente e com objetivos pré-definidos. Prova disso é aquela disponibilidade que penso foi demonstrada aqui para haver aquela pequena correção na aplicação da aplicação dessa sobretaxa ao nível dos funcionários públicos, porque isso iria desvirtuar o pré-definido em termos de objetivos de tributação. Relativamente ao conceito de universalidade, também penso que foi muito bem explicado pelo Sr. Ministro o conceito de universalidade. Claro que, obviamente, que aqui existem questões de caráter ideológico patentes e não podemos, e quem ouvir alguns partidos parece que uns são os que trabalham e têm rendimentos e outros são os que só têm depósitos a prazo. Certamente que haverá muita gente que tem pequenas pensões, que não vai ser tributado por esta sobretaxa e que tem os seus depósitos a prazo e que passariam a ser tributados se isso também fosse alargado. Mas a pergunta que eu quero fazer, Sr. Ministro, e permita-me que eventualmente poderei de alguma forma antecipar a sua resposta, mas é importante para descansarmos todos os presentes e os portugueses também, se efetivamente existe um compromisso por parte do Governo no sentido de haver um controlo da despesa. Ou seja, se essa é um ponto também em equação e que será fundamental visão de ajustamento orçamental que o Governo poderá ter. Ou seja, se o Governo, obviamente, e penso que também tem que dar, e também dará o exemplo, também fará a sua cota-parte no que diz respeito ao controlo orçamental. Era essa a questão que eu gostaria de pôr. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP.
Boa tarde, Sr. Ministro. Há uma diferença importante naquilo que foi a sua comunicação ao país relativamente à criação desta sobretaxa relativamente ao ministro anterior. É que havia uma certa sensação de que, para dar confiança na economia, tínhamos que, vou usar uma expressão popular, dourar a pílula. Não foi isso que eu ouvi fazer. Compreendo bem porquê. Sempre fui daqueles que defendeu que a confiança na economia só pode surgir com dados concretos, verídicos e sustentados. E a pergunta que lhe faço relativamente à definição que fez da política económica do Governo e do enquadramento que fez na criação desta sobretaxa, se de facto concorda com esta alteração de política no sentido de que o Ministro das Finanças tem que incutir confiança na economia, retratando a realidade e não criando uma espécie de país fictício que destinado a dar confiança e, enfim, com os resultados que se conheceram. A segunda questão que lhe quero colocar tem que ver, e é uma questão de facto ideológica, mas não podemos passar numa Assembleia ou num Parlamento sem estar a discutir ideologia, era estranho se isso não acontecesse, relativamente à criação desta sobretaxa. Porque a verdade é que, do ponto de vista socialista, a criação dos impostos e o aumento da carga fiscal tem sido sempre justificado com a necessidade de alargar e de expandir a intervenção do Estado. Tanto quanto percebi da sua intervenção aqui e das suas intervenções anteriores, o contexto da criação desta sobretaxa vai um pouco ao arrepio destas considerações. Não me parece que aquilo que exista seja uma sobrecarga dos portugueses para sustentar o crescimento ou a manutenção do Estado que temos. E a pergunta que lhe faço relativamente a esta matéria, sobre a criação da sobretaxa, é se estamos ou não estamos perante uma alteração filosófica ou ideológica, se quiser, da forma como o Estado encara a carga fiscal que impõe aos seus cidadãos. Mas, independentemente de estarmos ou não estarmos perante uma mudança de filosofia, a verdade é que isto é carga fiscal sobre os cidadãos. E, portanto, permita-me que, sendo deputado da maioria que suporta o Governo, seja, aliás, particularmente exigente com as perguntas que lhe faça relativamente a esta questão. A primeira é que, enfim, tenho algumas dificuldades em ver como é que os maiores defensores da progressividade da carga fiscal que é feita em Portugal, nomeadamente o IRS, sejam agora os primeiros a negar essa progressividade ou a virar-se contra a progressividade que está presente na aplicação desta sobretaxa. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, em termos concretos, se, sobrepondo as curvas de progressividade, se temos ou não temos uma progressividade perfeita ou justa relativamente àquela que é a progressividade da aplicação das taxas do IRS. Também relativamente à aplicação desta sobretaxa, foram aqui, enfim, perguntados os efeitos recessivos da criação desta sobretaxa. Eu perguntava-lhe, aliás, seguindo um pouco, o Sr. Ministro já antecipou a pergunta que eu tinha pensado fazer, mas que repito porque acho que lhe queria dar um pouco mais de tempo para falar sobre esse assunto, é quais é que são os efeitos da não criação, neste momento, da sobretaxa tal qual ela vem sendo criada. Sobretudo, Sr. Ministro, espero eu que possa enquadrar, sem necessariamente avançar aquilo que quererá comunicar ao país em tempo próprio, na proporção que o programa de governo define relativamente a um terço desta redução através do aumento dos impostos ou da carga fiscal e dois através da redução da despesa. E, finalmente, uma última pergunta. Neste quadro e neste enquadramento da economia, o Sr. Ministro entende ou não que a criação desta sobretaxa, no momento em que não era expectável que ela aparecesse do ponto de vista do programa de governo, é ou não encarado como um fator de confiança nos mercados internacionais relativamente à disposição do Estado português, porque é o Estado português que se trata, de cumprir com os seus compromissos internacionais. E era a última pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta segunda ronda, Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra. Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu congratulo com a disponibilidade que mostrou para discutirmos o problema da Caixa em termos globais. Ficaremos à espera. Mas, Sr. Ministro, julgo que não é compaginável com essa discussão. É evidente fuga algumas perguntas que lhe coloquei e a falta de rigor na resposta dada a outras perguntas que lhe coloquei. E já vamos às questões ideológicas. Eu coloquei-lhe, face às últimas decisões da Caixa, quais eram as incidências na despesa. Julgo que é fácil fazer as contas e informar o país. É verdade também que uma resposta a uma pergunta que eu tinha colocado foi posteriormente respondida quanto aos critérios de nomeação dos novos administradores. E que esses administradores, no seu entender, preenchem os critérios pessoais de Vossa Excelência. Muito bem. Portanto, eu não lhe vou fazer a mesma pergunta, vou apenas registar uma coincidência. É que os seus critérios técnicos e de independência, por coincidência, fizeram com que os novos administradores tenham um cartão partidário da maioria que o apoia partidariamente. É uma coincidência que eu registro. Registro também que não quis, não teve coragem ou não sabe responder à questão que lhe coloquei sobre a declaração dos banqueiros ontem de que era preciso modificar o programa da Troika. E que o senhor, e que pode ser entendida por alguns, e assim foi entendida, eu sou um dos que posso entender assim, que pressupõe aquilo que é uma espécie de renegociação da dívida, não só apenas uma alteração do programa, mas uma alteração da renegociação da dívida. O senhor não quis responder, não sabe responder, ou não tem dados para responder, mas pelo menos era bom que desse uma resposta clara. Quanto às argumentações usadas para os aspectos técnicos que lhe coloquei relativamente à sobretaxa extraordinária, eu julgo, com exceção daquele que invoca a circulação de capitais, o senhor foi tudo menos técnico e rigoroso. Vamos por partes. Quando lhe falei dos rendimentos de IRC, artigo 87 e artigo 87A do Código do IRC, o senhor responde-me com o facto do ano passado ter sido criada uma taxa, uma sobretaxa, uma derrama estadual. Muito bem, eu coloquei-lhe, eu fui o primeiro a anunciar isso e antecipar esse seu argumento, dizendo que na mesma altura também foram criadas sobretaxas em IRS. E, portanto, nada impede que para lucros superiores a 2 milhões de euros, por exemplo, e na parte excedente, pudesse ser também aplicável com critérios de justiça e universalidade o IRC. Depois falei-lhe nos rendimentos de capital e nos dividendos e nos lucros de entidades externas colocados à disposição de residentes em território nacional. E dei-lhe um exemplo do que isto poderia ser. O senhor, como respondeu, respondeu com critérios ideológicos. Isto é, nós que estávamos aqui, eu que vim para aqui de peito aberto e de coração nas mãos, a tentar perceber quais eram os seus conceitos técnicos de universalidade e de equidade perante, de facto, casos concretos em que estes conceitos confrontam com as suas opções, o ministro, o tal que vem dos areópagos internacionais com uma auréola de rigor e de tecnicidade, mostra a sua falência total de rigor. E, nesta conformidade, o que faz? Refugia-se em critérios ideológicos, acusando a mim, a nós, PCP, de termos uma ideologia passadista porque queremos introduzir justiça e equidade naquilo que é a injustiça, a iniquidade e a falta de universalidade das suas opções, que essas sim mostram, afinal, quanto é ideológico este imposto. Quanto resulta de uma opção da direita este imposto. Quanto este imposto deixa de fora, não são os lucros dos depósitos, não são os juros dos depósitos, Sr. Deputado Virgílio Macedo, são de facto os rendimentos dos acionistas e são de facto os rendimentos que podem vir de entidades externas, de paraísos fiscais, colocados à disposição dos nacionais residentes. Esses são a opção ideológica que o Sr. Ministro não quer sequer tributar. E depois vai usar um argumento com a maior falta de rigor que eu não conseguiria imaginar tal falta de rigor. É que os dividendos e os juros não podem ser tributados porque ferem a poupança. Só ferem a poupança, Sr. Ministro, se esses rendimentos fossem obrigatoriamente aplicados em poupança. Mas se forem aplicados na compra de frigoríficos ou de automóveis de luxo, não são poupança, Sr. Ministro, são importações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem, nesta segunda ronda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizia o Sr. Ministro que, sem prejuízo de uma discussão futura mais aprofundada sobre os critérios para a escolha dos novos nomes para a Caixa Geral de Depósitos, que estava completamente satisfeito e que os seus critérios pessoais tinham sido alcançados nos nomes escolhidos. Eu devo dizer que, sobre a aura de tecnicidade que o Sr. Ministro foi apresentado ao país, estar contente numa escolha que salvaguarda a população no aparelho de Estado por parte dos bois partidários, em detrimento de qualquer competências técnicas ou caminho exercido num determinado setor, bem, na prática temos aqui o grau zero da tecnicidade e o grau máximo da complicidade partidária. Mas se há essa disposição do Sr. Ministro para debatermos mais aprofundadamente, no espaço próprio para o efeito, esta matéria, deixo desde já o repto, marquemos um dia para discutir em concreto estas nomeações e deixo esse desafio em forma de pergunta nesta audição. Dizia também o Sr. Ministro que sobre o incentivo à poupança nunca se poderiam taxar os dividendos e que isso seria, passo a citar, nocivo e contraproducente. Eu acho curioso que o Sr. Ministro consegue dizer isto na mesma altura em que fala sobre o reforço da disponibilidade do Estado para a capacidade financeira dos bancos privados. E eu pergunto em primeiro lugar, sabe o Sr. Ministro dizer quantos milhares de milhões foram distribuídos em dividendos pelos bancos privados ao longo da última década? Então onde está a poupança que esta distribuição de dividendos poderia criar? É que nem para os próprios bancos permitiu poupança, porque estão eles já de braço estendido para o auxílio estatal. E a pergunta que aqui sai é uma pergunta clara e simples, e que a mim até me pareceu que foi parcialmente respondida anteriormente. É se teremos ou não um orçamento retificativo para ir em socorro destas necessidades bancárias. Dirá o Sr. Ministro aqui que isso sai fora das matérias desta audição. A resposta mais errada não poderia haver, no sentido em que isso altera de forma profunda toda a estrutura macroeconómica do país e particularmente das contas públicas. Mas diz-nos o Sr. Ministro, apresenta-nos ao país estas escolhas na mesma forma em que apresenta um preconceito sobre os rendimentos de trabalho. Eu não quero aqui discutir ideologia, apesar de poder ser um tema que tenho bastante apreço, parece-me que é desfasado do momento em que vivemos e do espaço onde nós estamos. Mas que existe na prática, sob este imposto extraordinário, um preconceito sobre os rendimentos do trabalho, isso parece que é inequívoco. Diz o Sr. Ministro, isso é uma questão ideológica e é uma forma de ver puramente baseada em teoria de classes. Eu gostava de saber se perguntar a um qualquer trabalhador, até a um desempregado que receba mais que o salário mínimo, se vai pagar um subsídio ou um imposto extraordinário, perdão, e depois aqueles que podem receber milhões em dividendos dos lucros das empresas, eventualmente nas mesmas empresas onde trabalham, e não são chamados a pagar um cêntimo para este imposto extraordinário, dir-me-á que isso, no mínimo, é preconceituoso para com quem trabalha. E, fora de qualquer teoria ideológica sobre a matéria, não passa sobre o teste da equidade que tanto o Sr. Ministro aqui invocou neste debate desta tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, para as intervenções de 2 minutos, só tenho registado as duas intervenções, 3 intervenções, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado, peço desculpa de... Sr. Deputado Carlos Silva, o seu nome parlamentar, ainda não estabilizamos os... Sr. Deputado, então, Sr. Deputado Hortense Martins, por 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está clara para nós a necessidade de consolidação das contas públicas, mas também todos sabemos que há necessidade de um equilíbrio na dose do remédio a aplicar à economia, com receio de que o próprio doente não resista a um remédio demasiado forte, a um remédio demasiado fácil, o aumento de impostos ou, no caso, a apelidada de sobretaxa. O Sr. Ministro, já aqui foi perguntado várias vezes, parece desprezar um pouco o efeito recessivo desta medida. Nós gostaríamos de o considerar, porque a nós preocupa-nos a economia, porque é a economia que vai gerar a criação de emprego e nós, nitidamente, e não é só a economia portuguesa, temos neste momento um problema grande de desemprego. Antes de ser tomada esta medida, devemos tentar a redução das gorduras do Estado e tanto o CDS como o PSD já tinham aqui elencado as medidas fáceis, no seu dizer, a tomar nesse campo. Em segundo lugar, na teoria do PSD, deveriam aumentar primeiro os impostos sobre o consumo e só depois os impostos sobre o rendimento. O Governo tomou a decisão e optou por esta sobretaxa. Mas eu gostaria também de lhe perguntar, considera ainda o Governo aumentar mais impostos, como seja o IVA, para além daquilo que está estabelecido no memorando? E queria-lhe ainda dizer, e necessariamente compreendo a dificuldade do deputado do CDS ao tentar aqui justificar uma medida que vai contrária, vai de todo em contrário sobre o que foi dito durante várias reuniões, nomeadamente como hoje pela Sra. Ministra da Agricultura, a deputada Assunção Cristas na altura, que defendia que a economia portuguesa já está demasiado asfixiada com impostos e que continuamos a defender o caminho que primeiro deve ser o corte das despesas. Portanto, agora alegar como justificação a prudência e achar que a questão da confiança da economia também não deve ser tida em consideração, acho que é insuficiente para justificar esta medida. Aliás, o Governo, já aqui hoje, foi apelidado de pessimista, até pelo próprio cenário macroeconómico que nos apresentou, que é o mais pessimista de todo. Portanto, as previsões do Governo são as mais pessimistas. E o Sr. Ministro anuncia recessão para nove trimestres consecutivos, vindo só a recuperar a economia em 2013. Perguntava-lhe, e termino já, que confiança isto pode dar, Sr. Ministro, para que levarem as empresas a investir e não a desinvestir, porque realmente é isso que nos preocupa também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Silva.
Boa tarde a todos, Sr. Ministro. Cumprimento desde já, Sr. Presidente. Muito obrigado. Duas ou três notas sobre esta matéria. Tentar cumprir o tempo o mais possível. Há certos discursos da esquerda que, mais radical que não me admiram, portanto, e são velhos, mas fico espantado, na realidade, com algumas das palavras utilizadas pelos senhores deputados do Partido Socialista. Fundamentalmente, relativamente à questão da equidade social. E eu perguntava ao Sr. Ministro, desde já, se a equidade social não é, por exemplo, na aplicação desta sobretaxa, apenas 52% dos salários portugueses são atingidos por esta sobretaxa. Diria ainda mais, apenas 22% destes 52% irão pagar menos de 150 euros. Menos de 50 euros. Cerca de 50% irão pagar menos de 150 euros. E, por fim, 10% dos sujeitos passivos que recebem salários mais elevados contribuirão com 60% do total da receita. Eu acho que é bom lembrar isto. E se isto não é equidade social e preocupação de justiça social, eu pergunto o que é que é. Relativamente aos critérios da universalidade, eu penso que qualquer bom livro de fiscalidade explica o que é o critério da universalidade na aplicação do imposto. E o Sr. Ministro explicou muito bem em sede desta comissão. No entanto, eu remeto os senhores deputados da esquerda para a página, presumo que 9, da intervenção da conferência de imprensa do Sr. Ministro, onde explica claramente o critério da universalidade e onde nos diz claramente que o critério da universalidade é envolvermos e englobarmos em sede de IRS rendimentos que se encontram sujeitos à tributação desta taxa. Naturalmente, o Sr. Ministro já o explicou. O Sr. Ministro já o explicou, não preciso de continuar a explicar aos senhores deputados esta aplicação. E finalmente, portanto, agora com esta intervenção dos senhores deputados do Partido Socialista, perdi-me um pouco. Relativamente à questão dos... Eu peço desculpa, não tenho traquejo dos senhores deputados, não tenho traquejo dos senhores deputados para conseguir esta... Relativamente à questão dos escritórios ideológicos. Bom, mas eu fico-me por aqui, Sr. Presidente, porque eu penso que já cediu o meu tempo e nessa circunstância.
Ah, Sr. Deputado, muito obrigado. Com toda a tolerância, também já passei por isso, de deputado estreante. Sr. Deputado João Galamba, por uma pergunta de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Virgílio Macedo disse aqui que o Sr. Ministro das Finanças tinha sido muito claro a demonstrar. Eu quero que fique uma coisa clara. O Sr. Ministro não demonstrou nada. Limitou-se a afirmar. E uma afirmação não é uma justificação. Uma justificação carece de provas, coisa que não foi dada pelo Sr. Ministro. Eu gostava de voltar à questão da tributação dos dividendos, Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro disse aqui uma coisa que contraria a sua própria medida. O Sr. Ministro diz que excluía os dividendos porque estamos a tentar atrair capitais estrangeiros. Mas se os dividendos fossem incluídos, eram em sede IRS para contribuintes apenas nacionais. Portanto, o seu argumento torna-se um pouco ininteligível.
Em segundo lugar, acusou-me a mim e acusou o PCP de recorrermos a conceitos de classe passadistas. Eu não o fiz, admito que o PC o faça, mas o senhor ministro também recorreu a conceitos passadistas do século XIX, que é considerar que os sujeitos são todos iguais. Ou seja, que não há uma distribuição dos rendimentos diferenciada. E uma coisa que qualquer análise de dados do seu próprio Ministério confirmarão, com muita facilidade, é que a distribuição dos rendimentos de capitais não é uniforme por sujeitos passivos, Sr. Ministro. E, portanto, a exclusão da tributação dos dividendos configura uma enorme iniquidade fiscal. Porquê? Porque não segue um princípio básico do nosso sistema fiscal, que é respeitar a capacidade contributiva de uma forma progressiva. Portanto, a exclusão de dividendos viola este princípio e, como tal, não pode, sob definição alguma, Sr. Ministro, ser considerado equitativo.
Temos ainda mais um pedido de intervenção, 2 minutos. Sr. Deputado Pedro Marques, por favor.
Sr. Ministro, muito obrigado. Uma vez mais intervenho neste debate para... Não era para fazer nesta fase, mas pareceu-me importante, porque há aqui uma confusão que ficou por esclarecer e que tem a ver com o corte nas despesas. E aqui é por razões de coerência que lhe peço este esclarecimento adicional. Há pouco foi, aliás, o deputado Duarte Pacheco que colocou esta questão e dizendo que o PSD também está expectante sobre os cortes na despesa. Até tomei nota, entre aspas, da expressão. Estamos todos expectantes sobre os cortes na despesa, ainda que nós, por várias razões que já aqui foram aduzidas, não encontramos a justificação do Sr. Ministro, não encontramos o detalhe desse tal desvio que dizem ser de 2 mil milhões de euros, continua-se a falar nesse desvio, mas não se justifica com detalhe, e ele não está nos números que já conhecemos, mas, Sr. Ministro, disse bem o deputado Duarte Pacheco que, se existisse esse desvio de 2 mil milhões de euros, o imposto só cobria cerca de metade desse dito desvio, e faltava pelo menos 1 mil milhões de euros de corte na despesa. Pareceu-me, e por isso peço este esclarecimento, que o Sr. Ministro nos disse que remetia para a aprovação em 48 horas do teto da despesa. Ora, esse teto da despesa, se também percebi a intervenção do Sr. Ministro, e deixe-me assim utilizar esta expressão, senti também na expressão do deputado Duarte Pacheco alguma perplexidade com a resposta, e por isso é que peço este esclarecimento, pareceu que o Sr. Ministro disse que o teto da despesa seria o momento em que conheceríamos os cortes da despesa. Portanto, está-nos a anunciar que o corte dos 1 mil milhões de euros nas gorduras do Estado acontecerá mais ou menos em 48 horas, mais hora, menos hora? Ou foi confusão minha e o Sr. Ministro, quando lhe perguntaram pelo corte na despesa em 2011, que é preciso para chegar ao tal desvio de 2 mil milhões, remeteu para os tetos da despesa de 2012? Como é que os tetos da despesa de 2012 influem sobre um corte de 1 milhões de euros em 2011? Onde está, afinal, o corte da despesa das gorduras do Estado prometido por este Governo? Foram lestos a aprovar o imposto, mas não nos anunciam um calendário que não precisa de ser em 48 horas, eu bastava-me em dias para o anúncio dos cortes na despesa que diz que é necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. O Sr. Ministro, a regra nesta fase é que tem o tempo das intervenções, até ao limite do tempo das intervenções feitas, o que significa 25 minutos mais 8, até 33 minutos para a sua resposta global a todas as intervenções efetuadas. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu tive um conjunto muito extenso de questões e farei o melhor que seja capaz para as cobrir. É-me simplesmente expedito começar pela última, onde admito que possa ter-me exprimido mal e quererei esclarecer esse ponto agora. Em primeiro lugar, como lembrou e lembrou muito bem a deputada Hortência Martins, nós temos em comum, o PS, o PSD e o CDS, a subscrição de um programa que é baseado na contenção da despesa pública, com uma proporção que é quantificada num esforço de 2/3 na despesa, 1/3 na receita, e esse número foi muito bem lembrado por si. Na minha resposta ao deputado Duarte Pacheco, a minha intenção era indicar o processo que o Governo está a seguir para cortar, reduzir e conter a despesa pública. E desse ponto de vista,
é um momento emblemático a aprovação em Conselho de Ministros do teto de despesa, que, como bem diz, é para 2012. Não é? Mas o contexto em que eu dei essa resposta foi para operacionalizar o processo de trabalho do Governo para responder ao imperativo de contenção da despesa. E dei este momento como um exemplo desse processo. Disse ainda que logo que o Governo tomou posse, começou a trabalhar na contenção da despesa e que logo em 7 de julho, em Conselho de Ministros, foi aprovado um procedimento calendarizado de colaboração interministerial para conseguir precisamente esse resultado. Nesse procedimento de cooperação interministerial está incluído a contenção da despesa ainda este ano, mas está também incluído a aprovação do teto global de despesa para 2012, a que eu me referi. Os outros passos desse processo estão no calendário que foi divulgado. As medidas deste ano não estão no calendário, o calendário é processo, mas as medidas serão produzidas de acordo com o trabalho que está a ser organizado exatamente da maneira que está descrito no documento. Há um ponto que é extraordinariamente importante e que eu deveria ter respondido e que veio do deputado Honório Novo. E eu quero responder imediatamente para evitar que me perca nos meus apontamentos. E a questão tem que ver com o comentário que o deputado Honório Novo atribui a um conjunto de banqueiros por ocasião de uma conferência de banca e mercado de capitais realizada ontem, relativamente à questão de uma possível modificação do programa da Troika, e continua o deputado Honório Novo, poderia inclusive indicar uma disponibilidade da parte dos oradores para a renegociação da dívida. Infelizmente, eu cheguei à sessão a que se refere apenas para o encerramento e, consequentemente, não ouvi nenhuma das afirmações a que se refere. A única informação que eu tenho a esse respeito é o reporte que foi feito a seguir nos órgãos de informação a esse respeito. É a minha convicção que não houve nada nas afirmações dos banqueiros que pudesse implicar ou sugerir a oportunidade da renegociação da dívida. A penalização associada com qualquer medida desse tipo é, em meu entender, amplamente documentada na literatura teórica, na experiência histórica e na evidência empírica. A modificação do programa da Troika é uma questão que merece uma resposta cuidada. A nossa dependência do apoio oficial internacional sugere que é imperativo cumprir a condicionalidade do acordo. E, consequentemente, é no contexto do cumprimento dos nossos compromissos internacionais que nós contamos com a solidariedade dos nossos parceiros europeus e globais. Essa condicionalidade é, julgo eu, bem entendida em Portugal e nesta Comissão, pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS-PP. Não tenho grandes dúvidas que é também bem compreendida pelos portugueses. E, novamente, em termos da tese que eu procurei usar convosco hoje, é bem traduzida nas frases-chave de que Portugal não pode falhar, que Portugal não vai falhar. Este ponto é um ponto decisivo também para perceber, julgo eu, a questão do debate sobre o potencial efeito recessivo da sobretaxa extraordinária. Se nós considerarmos a gravidade da situação económica e financeira em que nos encontramos, as dificuldades que são enfrentadas por pessoas e por empresas concretas, é, para mim, evidente que nós não quereremos impor a pessoas e empresas os custos que estariam associados a uma quebra abrupta do fluxo de financiamento da economia portuguesa. E, consequentemente, julgo eu, o ponto que foi feito por vários deputados que apoiam a maioria de que esta medida é potencialmente expansionista porque melhora a confiança na capacidade da nossa economia, a capacidade e o empenhamento do governo português, a capacidade e o empenhamento do governo português de cumprir as condições do programa, parece-me um argumento decisivo. Este tipo de comentário foi feito em público e está documentado da parte dos nossos parceiros internacionais mais importantes. A disponibilidade do governo português de tomar esta ação atempada e decisivamente foi muito bem recebida pelos nossos parceiros internacionais, que não tiveram qualquer dificuldade em perceber a sua lógica. Deixem-me agora fazer um ponto de ordem geral, que eu só tenho de fazer porque, de facto, esta é a minha primeira sessão numa comissão parlamentar. Não há qualquer espécie de dúvida na minha mente de que a obrigação de prestação de contas a esta comissão é minha. Não há qualquer espécie de dúvidas na minha mente que a disponibilidade para colaborar convosco é, da minha parte, uma obrigação. Parece-me, no entanto, que em termos da nossa troca de ideias, informações e julgamentos, é obrigação de todos participar na troca de ideias democrática de uma forma aberta e construtiva. É certamente minha obrigação e minha intenção, e estou perfeitamente convicto de que essa obrigação e essa intenção é partilhada por todos. Relativamente à questão concreta que me colocaram sobre a disponibilidade para vir falar convosco sobre a Caixa Geral de Depósitos, o que eu disse anteriormente é que tenho intenção de me pronunciar publicamente a esse respeito num futuro próximo. Não tinha pensado em falar a esta comissão a esse respeito, mas estou evidentemente disponível para aquilo que a comissão e os partidos que a compõem entenderam oportuno e justificado. Essa disponibilidade é completamente geral e não é específica a este tópico concreto. Um esclarecimento em matéria de posição ideológica. Não era a minha intenção, e peço desculpa se fui mal entendido, considerar qualquer menorização do debate ideológico numa instituição eminentemente política. Qualquer debate no espírito da tolerância democrática é bem-vindo num fórum como o Parlamento. Não era de todo em todo minha intenção implicar qualquer ideia deste tipo. Não tenho qualquer pretensão a ser também ideologicamente neutro. Estou, de resto, firmemente convencido que ser ideologicamente neutro é uma impossibilidade.
Muito bem, muito bem. Sinal, temos unanimidade.
Muito obrigado. É muito bom ter uma base de acordo.
Senhor deputado.
Exatamente, senhor deputado. O que quer dizer que temos muito que conversar.
Senhor deputado, não vamos aqui entrar agora num diálogo direto. Queira prosseguir, senhor ministro.
Muito obrigado. Esclarecida essa questão e conquistada uma base de entendimento que espero que possa ser ampliada significativamente no futuro próximo, posso esclarecer então o comentário ideológico que fiz. O comentário ideológico que fiz tem a ver com o seguinte, e julgo que aí o deputado João Galamba e eu estaremos inteiramente de acordo, mas estarei a olhar... Não era a minha intenção. E a questão é a seguinte, quando se faz comentários sobre distribuição com base naquilo que se chama a distribuição funcional do rendimento entre capital e trabalho, está-se, pelo menos da forma como eu ouço esse comentário, a usar uma grelha ideológica ultrapassada. É relativamente a esse comentário e esse comentário só que eu usei esta expressão. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque, de facto, relativamente à sobretaxa extraordinária, como também me foi perguntado por um deputado da maioria, nós tivemos a preocupação de aproximar o mais que fomos capazes a curva de concentração do imposto que se obtém da sobretaxa extraordinária com a curva de concentração do IRS. Eu julgo, mas posso estar enganado, que se tivesse sido perguntado a muitos de vós, antes da medida, se é possível conseguir uma aproximação tão perfeita com um sistema de uma dedução e uma única taxa, a maior parte das pessoas nesta sala e a maior parte das pessoas fora desta sala considerariam que esse resultado era implausível. Foi um, julgo eu, um resultado extraordinário dos serviços do Ministério das Finanças que foram capazes de conseguir este resultado. Este resultado foi usado, foi conseguido, com a utilização de uma base de dados com mais de 4 milhões de contribuintes. Os contribuintes que foram usados não foram contribuintes abstratos, não foram capitalistas e trabalhadores, foram os contribuintes portugueses como retratados de uma forma censitária nas suas declarações de IRS. Isto é, nós não tivemos preocupações abstratas de distribuição, tivemos preocupações concretas de distribuição. E como foi aqui recordado, isso conduz a resultados que são extraordinariamente fáceis de explicar. 65% dos agregados familiares em Portugal, quase 2/3, não pagarão a sobretaxa. 52% dos trabalhadores que vivem do seu salário não pagarão a sobretaxa. E 80% dos pensionistas não pagarão a sobretaxa. Estes números são uma concretização, são um exemplo concreto do que significa a justiça social na austeridade. Não é, julgo eu, de todo em todo, uma consequência de uma aplicação cega de uma ideologia. É o resultado de um trabalho sério sobre o sacrifício concreto que está a ser pedido aos contribuintes portugueses. Este tipo de argumento, julgo eu rigoroso, é importante como standard de debate numa comissão como esta, julgo eu.
Foi-me colocada uma questão também importante pelo deputado Pedro Nuno Santos, logo no começo, e peço desculpa de só agora chegar à sua pergunta. Julgo que a questão do impacto recessivo já respondi, mas não respondi à sua questão muito clara sobre se há desvio ou se há prudência. Estou a sumariar a sua pergunta corretamente. Portanto, pareceu-me que na pergunta do deputado Pedro Nuno Santos há uma dicotomia entre risco e uma medida qualquer de tendência central. Pode ser a média, a moda, a mediana, o que se queira. Ora, o que acontece é que, na vida real, nós não temos, em tempo real, a certeza dos desenvolvimentos futuros. Temos, de resto, um retrato da situação passada com algum atraso. Isto tem como consequência que prova e certeza em tempo real não são viáveis. Isto é, será sempre preciso conduzir a política com base num julgamento responsável por parte do decisor de política. Não há alternativa. Tem toda a razão e eu... Tem toda a razão e eu insisto no ponto que fez agora, simplesmente porque eu estou com o microfone aberto e o deputado João Galamba não. Este ponto é muito importante. De facto, tomar decisões políticas com base em julgamento implica, como diz o deputado João Galamba e muito bem, a tomada do peso, do fardo, da carga, da responsabilidade política que lhe está associada. Não há qualquer espécie de dúvida sobre essa matéria. As regras do debate democrático exigem a responsabilização democrática e é disso que estamos a falar e estamos inteiramente de acordo. Agora, dada esta situação, é claro que em meados do ano de 2011, a prova e a demonstração que o deputado João Galamba afirma eu não ter dado, não é possível de apresentar. A demonstração da qualidade do julgamento político que eu apresento aqui irá ficando clara, no sentido de ser confirmada ou refutada, à medida que tenhamos mais informação sobre os desenvolvimentos do ano em curso. É meu julgamento que os riscos e os desvios relativamente aos quais temos indicações neste momento são suficientemente sérios para exigirem uma ação decisiva. Essa ação decisiva é, repito, necessária para proteger as empresas e as famílias portuguesas, os cidadãos portugueses em geral, das consequências muito sérias que estariam associadas ao não cumprimento das condições do acordo que foi subscrito pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrático e pelo CDS-PP. Este ponto é um ponto que nós podemos discutir de forma construtiva, porque a nossa matriz de referência é exatamente a mesma. E isso leva-me a olhar com particular intensidade para os deputados do Partido Socialista, para sinalizar, sem qualquer espécie de reserva mental, a minha disponibilidade para conversar convosco sobre a nossa matriz de avaliação comum da necessidade de cumprir o programa da Troika. Esse objetivo e o imperativo dos objetivos quantificados e das medidas do programa são uma base extraordinariamente extensa que temos em comum e que devemos explorar em comum. Existe um outro ponto que é muito importante que eu esclareça neste momento e que me foi perguntado por vários deputados dos partidos da maioria que apoia o governo, mas também por parte de deputados de partidos da oposição. E tem essa questão que ver com o orçamento retificativo. E eu quero esclarecer esta questão aqui com cuidado e prudência e falarei particularmente devagar para não ser mal entendido. Em primeiro lugar, eu anunciei na conferência de imprensa, onde apresentei o detalhe da sobretaxa extraordinária em sede de IRS. Nessa conferência de imprensa, eu anunciei que era intenção do Governo, por razões de preservação de estabilidade financeira, garantir que as medidas que estão no programa de assistência económica e financeira relativas à assistência potencial ao sistema bancário estão operacionais plenamente a um prazo curto. E isso exige uma alteração cirúrgica no orçamento, que tem a forma jurídica de orçamento retificativo. E essa proposta chegará muito brevemente à Assembleia da República. Mas as perguntas que recebi dos deputados não se centraram apenas neste aspecto específico, embora este aspecto específico tenha sido referido por vários deputados. Também foi mencionada a possibilidade de um orçamento retificativo por outros motivos associados com a necessidade de contenção e controle do processo orçamental no ano em curso. E essa questão, como eu procurei indicar, ainda que implicitamente em respostas anteriores, quero explicitar neste momento. A nossa análise da execução orçamental de 2011 está a servir para a preparação do Orçamento de Estado para 2012. Nessas condições, a necessidade de um orçamento retificativo, pelas razões que evocaram, deverá ter como momento oportuno de apresentação à Assembleia da República o momento exato da apresentação da proposta de orçamento para 2012. Portanto, os dois exercícios devem coincidir no tempo. E é essa a melhor maneira de garantir a consistência entre os dois exercícios. Consistência essa que é absolutamente decisiva para garantir que a base de programação para o Orçamento de 2012 é uma base sólida e é uma base credível. E, portanto, a intenção do Governo não é um compromisso, é uma intenção, é fazer coincidir estes dois exercícios no tempo. E tenho esperança de ter sido completamente claro nesta matéria. E eu julgo que respondi às perguntas que me foram feitas, embora as tenha reorganizado com alguma liberdade.
Obrigado. Bom, a questão do... se quiser adicionar, se não ainda há uma terceira ronda, se quiser...
Deputada, fará, por favor, far-me-á o favor de repetir a pergunta com o microfone aberto.
Sr. Ministro, peço desculpa, Sr. Presidente. Estou a dizer que o Sr. Ministro provavelmente se esqueceu de responder à minha questão que referia a possibilidade, digamos, de um aumento, um novo aumento relativo à taxa do IVA, que não aquilo que está previsto no memorando da Troika. E eu estava-lhe agora a dizer que se calhar quererá responder com a questão do orçamento retificativo. Era só isso que estava a acrescentar.
Com a clarificação feita, ou com a repetição feita, Sr. Ministro, que não tem tempo.
Muito obrigado por me lembrar que não tinha respondido a essa questão. A resposta é razoavelmente simples. Como sabe, o programa de assistência económica e financeira prevê uma alteração no imposto sobre o valor acrescentado, sendo que não é especificado nessa medida qual a forma como esse aumento da receita do imposto sobre o valor acrescentado vai ser conseguida. Se se trata de uma alteração de taxas ou se se trata de uma reclassificação de produtos. De resto, o programa de assistência económica e financeira tem algumas medidas específicas que exigem, de facto, a reclassificação de alguns produtos e o exemplo que me ocorre, sem ter a lista de medidas à minha frente, é a questão da tributação dos produtos energéticos. Mas o programa diz mais. Diz que uma das medidas que deve ser estudada é a possibilidade de realizar aquilo que normalmente na literatura se chama uma desvalorização fiscal. Isto é, a combinação de uma redução da taxa social única com medidas adicionais de contenção de despesa ou medidas compensatórias do lado da receita, sendo que, novamente na literatura, a compensação é normalmente feita para estes desenhos pela tributação indireta e, em muitos exemplos na literatura, pela tributação em imposto sobre o valor acrescentado. Sobre essa matéria, não há, neste instante, qualquer intenção consolidada do Governo, porque, como talvez se recorde, no calendário das medidas do Programa de Assistência Económica e Financeira, está previsto que até ao fim do corrente mês, portanto estamos a alguns dias de distância, deverá ser apresentado um relatório de peritos nesta matéria que irá olhar do ponto de vista técnico para desenhos possíveis desta medida, quantificará os impactos a curto, médio e longo prazo dos vários desenhos da medida e depois de termos possibilidade de olhar para esse relatório, será possível proceder à decisão política. É da natureza deste tipo de relatórios que será. É da natureza deste tipo de relatórios serem tornados públicos. Não é verdade? Enfim.
Obrigado, Sr. Ministro, por este esclarecimento adicional. Vamos passar então à terceira ronda, que é uma fase de declarações finais. Nesta terceira ronda, cada partido terá direito a uma intervenção de 3 minutos e o Sr. Ministro terá direito a uma intervenção final até 10 minutos. Pelo Partido Socialista, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo e aproveitar a oportunidade para lhe desejar as maiores felicidades no exercício do seu cargo, que, aliás, espero que corra bastante melhor do que correu esta sua vinda aqui a esta Comissão Parlamentar. Porque, lamento dizer, mas na avaliação do Partido Socialista, esta foi uma má estreia do Sr. Ministro nesta Comissão. Uma má estreia porque o Sr. Ministro não foi capaz, em momento algum, de justificar aquilo que deveria ser óbvio para um governo que toma uma medida tão dura como esta do imposto extraordinário, que vai tirar a boa parte dos portugueses, o equivalente a metade do seu 13º mês. O governo resolveu invocar uma justificação para esta medida, um desvio de 2 mil milhões de euros na execução orçamental. Desde essa altura já ouvimos de tudo. Começámos por ouvir dizer que esse desvio era um desvio da ordem de 1 mil milhões de euros do lado da receita e de 1 mil milhões de euros do lado da despesa. Depois ouvimos mais falar de um desvio do lado da despesa. Depois tornámos a ouvir falar que esse desvio era um desvio do lado da receita e do lado da despesa. E hoje o Sr. Ministro tornou a apresentar a existência de indicações não precisas sobre um desvio que reportou ao lado da despesa. Referiu-se a despesas com pessoal e referiu-se também a um outro tipo de despesas que tinha a ver com o adiamento de pagamentos de certas dívidas. Ora, nós andamos, Sr. Ministro, há semanas a esta parte, à espera que o Governo faça a demonstração desse desvio orçamental. Visto como o Sr. Ministro não ignora as estimativas do INE para o primeiro trimestre, não são uma projeção para o conjunto do ano, portanto qualquer projeção para o conjunto do ano com base nos dados do INE do primeiro trimestre são da exclusiva responsabilidade do Governo e de mais ninguém, e portanto seria preciso conhecer essa projeção para o conjunto do ano, e os dados da execução orçamental, agora conhecidos já para todo o primeiro semestre, não confirmam, antes pelo contrário, a existência desse desvio. E portanto o Sr. Ministro estava nesta audição constituído numa responsabilidade elementar, a responsabilidade de chegar aqui e fazer a demonstração, não apenas ao Parlamento, mas aos portugueses, de que a medida dura que estava a tomar era justificada com base nesse desvio que toda a gente procura e que ninguém encontra. O Sr. Ministro teve, aliás, a ocasião, a semana passada, no Parlamento, em plenário, de dizer que apresentaria muito brevemente documentação, isto é, a demonstração documentada da existência desse desvio. A verdade é que, muitas vezes perguntado ao longo de toda a tarde, o Sr. Ministro falhou nessa obrigação de fazer a demonstração da necessidade, da indispensabilidade dessa medida. E este realmente era o seu dia para esse efeito, porque o Parlamento já votou na generalidade no desconhecimento desses dados, vai votar agora na especialidade e em votação final global, com o Governo persistindo na omissão dessa informação. Isto levanta a dúvida, naturalmente, de que esta justificação é uma justificação que não tem fundamento na realidade e é apenas uma justificação de conveniência partidária, dada a insustentabilidade de basear esta medida apenas numa argumentação de prudência. Porque não há memória em nenhum país do mundo de ter sido adotada uma medida de imposto extraordinário que leva metade do 13º mês dos cidadãos com base numa ideia de prudência ou de precaução inespecífica, injustificada. Depois o Sr. Ministro falhou também na demonstração de que esta medida não teria efeitos recessivos. E realmente era uma demonstração difícil de fazer. Seria, então sim, um imposto verdadeiramente extraordinário. Seria o primeiro imposto extraordinário sobre o rendimento sem efeitos recessivos. O Sr. Ministro utilizou para isso um artifício, mas que não passou despercebido a ninguém. Foi dizer que seria pior do ponto de vista do crescimento económico não cumprir os objetivos orçamentais. Mas não é isso que está perguntado. O que está perguntado é, face ao cenário que estava definido, que pressupõe o cumprimento das metas orçamentais, qual é o impacto recessivo desta medida, porque ele tem que ter algum... Ninguém acredita que uma medida com esta violência sobre o rendimento não tenha impacto recessivo, e o Sr. Ministro não demonstrou, e isso permitiu que a sua intervenção aqui não conseguisse justificar sequer a relação custo-benefício desta medida em relação à sua não adoção. E, finalmente, o Sr. Ministro não foi exatamente também capaz, e vou terminar, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não foi também capaz de apresentar uma demonstração minimamente convincente a propósito da justiça intrínseca desta medida e, em particular, para justificar as opções que faz quanto àqueles que ficam excluídos de um esforço de tributação. Inventou para isso um conceito de universalidade que é muito próprio. O Sr. Ministro entende que universalidade é aquilo que o Sr. Ministro das Finanças diz que é. Isto é, universalidade são os rendimentos englobáveis no IRS, mais alguns. quais alguns, aqueles que o Sr. Ministro das Finanças disser. Ora, isso é a confissão de que o seu argumento não cumpre o princípio da universalidade. O Sr. Ministro exclui os rendimentos das pessoas coletivas sem nenhuma justificação. Deu, aliás, aqui uma que, francamente, me parece insustentável, dizendo que o contributo das empresas para o esforço orçamental numa democracia não é ponderado para efeitos da justiça da distribuição desse esforço. O Sr. Ministro, isso não tem nenhum fundamento. Exclui os juros e os dividendos.
O Sr. Deputado vai ter mesmo de concluir que está a atingir o dobro do tempo que é atribuído nesta terceira ronda.
Sem ter chegado aqui, compensando a imagem negativa que o Governo começou por dar, ao dar prioridade ao aumento dos impostos sobre a redução da despesa, o Sr. Ministro também não foi capaz de justificar as suas medidas fiscais. E, portanto, o Sr. Ministro, termino dizendo, se o Sr. Ministro pensa que pode obter um assentimento do Partido Socialista a essas medidas, apenas olhando com intensidade para a bancada do Partido Socialista, mas furtando-se a dar as respostas às perguntas que lhe são feitas, tenho-lhe a dizer, Sr. Ministro, que nós temos que recordar que esta medida não estava no programa da Troika, tal como não estava no programa do Governo, nem estava nas promessas eleitorais dos partidos que ganharam as eleições.
Ponto. Sr. Deputado, só a tolerância, só o equilíbrio da tolerância e permitiu dar-lhe o dobro do tempo em atenção à tolerância inicial que o Sr. Deputado Guilherme Silva. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, um cumprimento especial ao Sr. Ministro nesta primeira intervenção na Comissão em que temos a oportunidade de estar presentes. E eu partia daquilo que é, digamos assim, a base destas medidas e daquilo que é o trabalho que o Ministério das Finanças que tem em mãos e que é muito para além do que é este imposto, esta sobretaxa que nós estamos aqui hoje a discutir. O trabalho é muito mais hercúleo, porque aquilo que o Ministério das Finanças basicamente vai ter que fazer é permitir que o país regresse ao financiamento em condições normais de mercado, portanto, para corrigir os desequilíbrios externos e internos existentes. E eu fico um pouco boquiaberto, para não dizer outra expressão, quando nós vemos da bancada do Partido Socialista pessoas expressarem as opiniões que expressam quando nós chegamos a esta situação. Portanto, e por isso é que é a minha primeira expressão. Portanto, porque em relação ao Partido Socialista, nós já sabemos como é que são as avaliações que o Partido Socialista ao longo dos últimos anos fizeram. Nós não conseguimos provar a bondade das políticas que nós vamos implementar, mas nós já temos a demonstração das políticas anteriores. Portanto, nós não conseguimos provar a demonstrar isso, mas os senhores já conseguem demonstrar. Portanto, tem um efeito recessivo. Ah, pois todos nós estamos de acordo que tem um efeito recessivo. O Sr. Ministro, penso que o Sr. Ministro do quadro macroeconómico definiu, portanto, em que a tendência que vamos ter de recessiva diz exatamente isso. Portanto, nós aqui não vale a pena, e aquilo que nós somos é realistas, é o discurso que o Governo e o Partido Social Democrata têm feito ao longo do tempo, é um discurso realista, porque nós não vale a pena nós tentarmos tapar o sol com uma peneira em relação às dificuldades e à realidade que temos perante o nosso desafio. Portanto, por isso mesmo é que o Governo se propõe um programa de ajustamento macroeconómico e numa execução rigorosa do Orçamento de Estado de 2011. Portanto, e estas são as balizas que o Governo tem tido para, de facto, pensar as medidas que façam este ajustamento. Aliás, a antecipação, inclusivamente, desta medida, que, de facto, só vai produzir efeitos práticos em dezembro deste ano, portanto, é a prova concreta que o Governo não pretende aqui estar a mascarar estas situações, nem pretende estar aqui a fazer uma visão fora da realidade das situações. Portanto, o que é preciso é que os portugueses percebam qual é que é a situação em que vivemos e quais é que são os objetivos que pretendemos ter. O Sr. Ministro foi aqui claro em que referiu, mais do que uma vez, que de facto quais eram os custos e como é que nós poderíamos sofrer, quais seriam as causas subsequentes ao não cumprimento das medidas de apoio que nos foram propiciadas pela União Europeia, pelo FMI e pelo Banco Central Europeu. Portanto, esta é a realidade a que nós temos que nos ater, porque em relação às outras questões, portanto, quando há pouco o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos se referia às questões ideológicas do Partido Socialista, portanto, a sua intervenção ao Sr. Deputado foi a falha clara em relação àquilo que foi a atuação do Partido Socialista, porque de facto não pôde ter em atenção. Viu-se que a ideologia que defenderam não teve suporte para a economia do país, portanto, foi uma clara e foi a demonstração clara exatamente dessa falha. Por isso, caberia-me ressaltar essencialmente, e penso que é importante, e penso que particularmente os deputados do Partido Socialista, do PSD e do CDS o Governo, e pela voz do Sr. Ministro das Finanças, foi muito claro naquilo que é o entendimento em termos do leque alargado de soluções que nós temos de encontrar para o país, portanto, e que o Governo está disponível para aceitar os contributos e as formas de melhor enquadrarmos as dificuldades com que os portugueses vão ser confrontados ao longo deste caminho. Portanto, e o Sr. Ministro foi claro em relação a essa questão e penso que deixou uma postura claramente positiva em relação a estas questões, por isso queria deixar aqui os parabéns ao Sr. Ministro pela forma disponível que esteve em relação ao enfrentar todas as situações e da disponibilidade que teve para o envolvimento em relação a todos os partidos, tanto os partidos que suportam o Governo como os partidos da oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para a declaração final.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Esta reunião tinha uma finalidade, que era nós podermos discutir concretamente uma proposta de lei que está em avaliação nesta Assembleia. E confesso que, relativamente a questões concretas sobre a proposta de lei e o seu conteúdo, houve pouco, mas no pouco que houve solução. Eu lembro-me aqui de uma única questão colocada em concreto, ou duas, uma das autonomias, que está em aberto e em discussão, e outra muito concreta relativamente à ADSE e a um impacto eventualmente negativo que teria nos descontos dos funcionários públicos e que foi assumida aqui uma solução. Tudo o resto é uma discussão de enquadramento, importante certamente, mas que não tem a ver com o conteúdo objetivo desta medida. Mas na questão de enquadramento há uma mudança de atitude que é evidente. O Sr. Ministro citou ou evocou na discussão desta proposta de lei em plenário o Dr. Panglossi, e em bom momento o fez, porque nós revivemos nas intervenções do Partido Socialista, em especial na última intervenção do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, todo esse otimismo extraordinário do Partido Socialista, da qual fomos testemunhas durante muitos anos, mas que registamos que, ainda não estando no Governo, o Partido Socialista continua a ter todo esse otimismo e a achar que tudo irá correr bem no melhor dos mundos possível. Possíveis. Infelizmente nós não vivemos neste momento do melhor dos mundos possíveis e conviria se calhar que o Partido Socialista fosse percebendo isso. O contraste foi feito com uma postura de realismo, desde logo da responsabilidade na conjuntura e portanto na forma como se olha para a conjuntura e como se projeta essa mesma conjuntura, numa prudência que é certamente questionável para quem a questiona, mas é certamente também valorizável para quem entende que essa prudência é útil e tem uma consequência. Não consta sequer que, do ponto de vista público, dos indicadores que tenhamos, que haja uma grande dificuldade de perceber isso por parte dos cidadãos. Acho que há mais dificuldade de perceber isso por parte da oposição, mas isso será uma matéria que a própria terá também de resolver consigo. E dizer que há, inclusivamente, uma ética social na austeridade que ficou aqui comprovado que existe nesta medida em concreto. Porque esta responsabilidade, esta atitude de responsabilidade, é uma atitude de responsabilidade que obviamente é muito mais verificável no futuro do que neste momento. Agora, o que já é verificável neste momento é que tudo isto que agora é apresentado, toda esta responsabilidade que agora cabe a este Governo, já coube ao Partido Socialista. E o que nós sabemos é que, em matéria de responsabilidade pelas previsões, o Partido Socialista no Governo consequentemente falhou. E em responsabilidade pela execução, que também a teve, consequentemente fracassou. E portanto essa é a única prova que está feita. A prova relativamente à utilidade desta medida e à sua consequência é uma prova que vai ser feita no futuro. E, senhores deputados, estaremos cá para avaliar. Estaremos cá para avaliar essa prova de utilidade. Por último, o Partido Socialista, e também na intervenção do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, insiste na demonstração de um determinado desvio, de um determinado valor que eu tive a oportunidade de, e essa é a posição do CDS-PP, de desvalorizar relativamente a esta discussão. Mas há uma demonstração que, de facto, é essencial neste momento, não a demonstração do desvio, mas a demonstração da competência e a demonstração da capacidade de cumprir aquilo a que o Estado português se vinculou. Essa é de prova futura, mas o que se provou no passado é que o Partido Socialista certamente não era capaz de o cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por registrar que o deputado João Almeida, naturalmente por razões de trabalho, ausentou-se durante tanto tempo que não ouviu, enfim, as questões e as propostas e as sugestões de alteração colocadas, designadamente, pela bancada do PCP. E também não ouviu as não-respostas do Sr. Ministro. Pronto, mas eu percebo. O deputado João Almeida ausentou-se e não ouviu. Ponto final. Agora, eu vou fazer dois registros
dois registros. Um sobre o conceito de equidade e de ética de justiça que é invocado, enfim, pelo Sr. Ministro e pelo Governo. Dizendo o seguinte, 52% dos rendimentos da categoria A não pagam, 82% dos pensionistas também não. Ó Sr. Ministro, isto não é uma preocupação de justiça. Isto é a decorrência da realidade nacional que o senhor tem. O senhor bem sabe, e os seus serviços também sabem, que cerca de 2 milhões de agregados, ou quase, não pagam IRS. Se não pagam IRS, como é que o senhor queria que pagassem uma sobretaxa sobre o IRS? Esta é que é uma impossibilidade que não tem nada a ver com o argumento da equidade, com a equidade nem com a justiça, mas tem a ver com a realidade da pequenez dos salários e das pensões que o nosso país tem. Esta é que devia ser a constatação e a conclusão do Sr. Ministro, e o Sr. Ministro prefere dizer que é equidade fiscal, veja-se lá, sobretaxar aquilo que não é imposto, nem é taxável a rendimentos baixos, Sr. Ministro. Isto é inaceitável. Segundo, o conceito de universalidade. De facto, a sua universalidade não é universal. A sua universalidade é a universalidade da parte escolhida por si do todo tributável. Isto sim, é uma preocupação sobre parte do todo, mas não há preocupação sobre o todo tributável. Se o senhor tivesse instruído os seus serviços dos Ministérios das Finanças para fazer de outra forma, certamente teria, senhor Ministro, gratas surpresas. Terceiro. Foi o senhor que disse aqui que esta medida era potencialmente expansionista. Isto é, só tem incidência sobre 2011, o senhor revê o quadro macroeconómico em baixa e depois diz que esta medida pode ser expansionista. Baseada em quê? Em duas coisas. Uma, nas suas expectativas. Outra, na sua arregimentação ao socratismo. Quero eu dizer, isto é, ao incorrigível otimismo do engenheiro Sócrates. O senhor já nem se distingue do engenheiro Sócrates naquilo que é o irrealismo dos seus anúncios. Terceira, outra nota. O senhor falou numa grelha da distribuição da tributação entre capital e trabalho e disse que isso era um conceito ultrapassado, ideologicamente ultrapassado. Ó Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer que o seu conceito ideológico é que é ultrapassado e o meu é atual. Porque se o senhor fizesse aquilo que eu lhe sugeri, o senhor tinha uma receita de 256 milhões de euros à custa de dividendos de acionistas. E assim vai ter 230 milhões de receita à custa de pensionistas. Se o senhor perguntasse ao país qual era a ideologia atualizada, o senhor perdia, Sr. Ministro. O senhor perdia e quem ganhava era eu. Quinta questão, banca. Sr. Ministro, eu vou-lhe ler. Um banqueiro disse ontem, o plano da Troika é totalmente incompatível com o que a Europa decidiu na quinta-feira. Os bancos portugueses levaram com um programa à irlandesa que só não foi mais violento porque o Banco de Portugal supôs. O programa da Troika para o setor financeiro é um confisco aos acionistas. E eu perguntava-lhe, respondeu parcialmente à questão que eu coloquei, é verdade, disse que não figurava nenhuma renegociação, mas pergunto, está de acordo ou não está de acordo com estes senhores que querem modificar o memorando do tal programa de ajuda? Finalmente, senhor Ministro, deixe-me desabafar. Eu insisti uma, duas, três e vou sair daqui sem saber ao menos qual é o resultado e o impacto financeiro na despesa das alterações dos cargos na Caixa Geral de Depósitos. Nem isso eu vou saber depois desta insistência. Ó Sr. Ministro, eu tenho paciência, mas não é de chinês.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para a sua declaração final.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta audição permitiu que tivéssemos a certeza sobre quaisquer dúvidas que ainda existissem. Este imposto é recessivo e só o Sr. Ministro das Finanças não o vê, porque até o PSD já o admitiu aqui.
é recessivo e lesa o país, tornando a sua situação económica ainda pior do que aquela que era previsível num quadro já muito difícil. E sobre a pergunta de quantas empresas irão fechar, qual será o resultado deste ataque ao pequeno comércio através dos bolsos dos portugueses e quantos desempregos teremos à custa deste imposto, o Sr. Ministro não soube responder, preferiu passar à margem desta resposta essencial para o país e até teve a coragem de dizer que esta poderia ser uma medida expansionista. Eu não sei que livros de economia o Sr. Ministro lê, mas eu acho que nenhum deles deverá ter uma noção destas, de que uma medida que retira dinheiro ao rendimento das famílias poderá ter um impacto positivo na economia. Mas para além disso, para além destes efeitos recessivos, é um imposto injusto. Na escolha sobre quem é que há de taxar, o Sr. Ministro diz, por exemplo, aos trabalhadores da Corticeira Amorim, que a eles vai retirar parte do seu subsídio de Natal, enquanto a América Amorim não tira nenhum cêntimo. Entre a escolha sobre os rendimentos do trabalho ou os dividendos dos lucros das empresas, o Sr. Ministro diz que nos dividendos nem se pode tocar, vamos a tirar a quem trabalha e aos rendimentos do trabalho. E esta é a escolha que está em cima da mesa e sobre isto esta é a proposta do Bloco de Esquerda que nós não desistimos. Nós não aceitamos que esta injustiça seja perpetrada e, por isso, ainda está a tempo o Governo de voltar atrás nesta escolha injusta para o país. Mas na mesma medida em que o Sr. Ministro nos vem trazer cá esta reincidência num imposto que é recessivo e mau para o país, apresenta também uma proposta, um pensamento de orçamento retificativo que, na prática, vem dar aqui o lucro ao bandido. Quem distribuiu mais dividendos nos últimos 10 anos em Portugal. Quem fugia sempre que podia pagar esses dividendos sob transferências para offshores, será neste momento recompensado por um orçamento retificativo onde o Estado se compromete a financiar todos estes desvairos. E isto é dito exatamente no momento em que se retira metade de um salário aos portugueses. Estas são as escolhas ideológicas de uma política que acrescenta desigualdades a um país que já tinha essa cota completamente cheia. Mas para terminar, dizer ao Sr. Ministro que se calhar a declaração que foi porventura a mais infeliz, mas aquela que mais me deixou chocado desta tarde, foi o facto de se dizer orgulhoso na escolha, nas nomeações para a administração da Caixa Geral de Depósitos. Orgulhoso numa nomeação, por exemplo, de Nogueira Leite, mas não é o único, há mais, que a escolha é apenas pelo cartão partidário que traz no bolso, sem qualquer mais-valia técnica ou experiência profissional na área. E, no entanto, o Sr. Ministro veio-nos dizer que estava orgulhoso desta escolha. Paradoxalmente, esta que é vindo de um ministro que seria independente dos partidos, vem defender a escolha mais dependentista de todo o que é o popular, todo o espaço do Estado por parte da clientela partidária, e isso é efetivamente um dos aspectos mais negativos das declarações que teve aqui no dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos esta fase de declarações finais. Agora passaria para uma declaração final ao Sr. Ministro, que tem 10 minutos para esta sua intervenção final.
Muito obrigado. Deixem-me fazer um comentário completamente geral relativamente à questão da Caixa Geral de Depósitos, sobre a qual não me irei pronunciar de uma forma específica. Parece-me extraordinário que seja argumentado que o envolvimento político de uma pessoa de reconhecida competência científica e técnica seja um fator que diminui a capacidade dessa pessoa para ser considerada para uma posição pública. Deixem-me esclarecer agora a questão muito mais importante do impacto recessivo da sobretaxa extraordinária em sede de IRS. A questão, em meu entender, coloca-se da seguinte maneira. Se me perguntam se o imposto é recessivo necessariamente, a minha resposta é: o imposto pode não ser recessivo se os efeitos sobre a confiança e a situação dos mercados se superpuserem ao efeito contracionista que a medida necessariamente tem quando se consideram as condições financeiras fixas. Devem também tomar nota, se acharem útil, que a forma que eu advogo para a consideração de efeitos deste tipo é de que podemos ter esperança que o efeito expansionista se concretize, mas como não temos, dados os efeitos contraditórios que identifiquei, uma forma rigorosa de quantificar o impacto, as medidas de ajustamento e a trajetória que é usada para efeitos de política não têm em conta a possibilidade desses efeitos. Isso, de resto, é também a nossa abordagem sobre o efeito das políticas estruturais que julgamos poderão levar a prazo a um aumento do crescimento potencial. Trabalhamos para isto, julgamos que deverá acontecer, mas não consideramos isso, não consideramos esses efeitos no nosso cenário base para podermos ser prudentes e realistas nos nossos cenários. Relativamente à questão das afirmações de banqueiros ontem, o deputado Honório Novo fez-me o favor de citar com mais exatidão as afirmações a que se referia. Reparem, por favor, que as afirmações que julgo serem atribuídas a Fernando Henrique estão em contradição óbvia com as afirmações do deputado Pedro Filipe Soares. Isto é, a leitura do banqueiro Fernando Henrique dos impactos do programa, em que se queixa de uma expropriação dos acionistas, são diametralmente opostos à leitura que da mesma realidade faz Pedro Filipe Soares. E esse ponto, julgo eu, não é aqui de todo em todo uma coincidência. Agora, há um ponto particularmente importante no que diz Fernando Henrique, ou no que é atribuído a Fernando Henrique, que eu quero corrigir, não necessariamente atribuindo a Fernando Henrique, porque eu não estava presente, não sei se ele afirmou ou não o que lhe é atribuído. A questão, então, é a seguinte. A questão é saber se há uma incompatibilidade entre as condições do programa português e a decisão na Cimeira. De acordo com o chefe de Estado e do Governo que estiveram na Cimeira e que emitiram o comunicado, a resposta é claramente não há qualquer incompatibilidade. Pelo contrário, é dito explicitamente no comunicado da Cimeira que para países que estão sobre um programa de assistência, os chefes de Estado e de Governo reafirmam o seu apoio à trajetória de ajustamento desses países, condicional ao estrito cumprimento das condições do programa. Esta é a linguagem dos chefes de Estado e de Governo e estas são as regras do jogo, como compreendidas pelo Governo português. Relativamente à questão do conceito de universalidade e a questão de equidade ética e justiça, o ponto que o deputado Honório Novo faz sobre o IRS e o facto de 2 milhões de famílias portuguesas não pagarem a IRS é inteiramente justo. É um ótimo ponto. E é precisamente para o IRS ter esse tipo de características que foi usado como padrão para o desenho da sobretaxa e, consequentemente, ocorre que a sobretaxa tem o mesmo tipo de propriedades distributivas do IRS propriamente dito, que é o ponto que eu tentei repetidamente transmitir e que o deputado Honório Novo acaba de transmitir de uma forma particularmente clara. Fico, portanto, muito grato. Agora, não queria deixar de responder de uma forma que espero não me leve a mal, deputado Pedro Silva Pereira, mais ligeira, porque nos estamos a aproximar de uma hora tardia e, consequentemente, julgo que algum aligeirar do debate será justificado, mas se me indicar que ficará ofendido, eu imediatamente mudarei de estratégia. Mas então, deixe-me avisá-lo que o meu tom será mais ligeiro do que numa altura mais próxima do princípio do nosso debate. O deputado Pedro Silva Pereira disse que havia um hiato considerável na explicação que eu avancei a esta comissão, porque falei de um desvio que toda a gente procura e ninguém encontra. Deixem-me fazer dois pontos ligeiros sobre essa matéria. O primeiro ponto ligeiro é que, vindo de um deputado que falou 6 minutos e 40, quando o seu limite de tempo era 3 minutos, eu não fico surpreendido que não veja um desvio na execução orçamental, porque eu não espero um desvio dessa ordem de grandeza. É também verdade que o deputado Pedro Silva Pereira era membro do governo que está associado ao anúncio em setembro de 2009 de que o déficit para 2009 seria 5,9% do PIB, tendo o resultado sido 10,1%. Novamente, eu não estaria à espera de um desvio dessa ordem de grandeza. E, portanto, dado que o deputado Pedro Silva Pereira não viu o desvio em setembro de 2009, não seria necessariamente esperar que visse o desvio hoje. Enfim, eu pedi antecipadamente desculpa destes argumentos, que são argumentos ligeiros. Agora a questão importante é a seguinte e a questão séria é a seguinte. É claro que em meados de um ano... Não? A questão séria e que julgo que é importante é a seguinte. Quando estamos em meados de um ano, não é possível apresentar uma prova ou uma demonstração sobre a execução orçamental do ano em curso. Isto é, o que nós podemos fazer é, com base na informação disponível, a execução orçamental do primeiro semestre e os dados publicados sobre a execução orçamental no primeiro trimestre numa base de contas nacionais, ter uma avaliação, uma estimativa da grandeza possível de desvios que poderão vir a ocorrer durante o ano. Essa avaliação é necessariamente contingente e é necessariamente baseada em julgamento. De acordo com essa forma de olhar para a informação, o nosso melhor julgamento nesta data, e é um julgamento que tem sido consistente ao longo deste tempo, aponta para um desvio orçamental que podemos quantificar como sendo da ordem dos 2 mil milhões de euros. A esta estimativa central está associada uma margem de erro que não pode ser negada, nem eu estou a tentar negá-la. Um julgamento deste tipo em meados do ano é necessariamente um julgamento incerto e contingente. Mas é o melhor julgamento que vos posso apresentar hoje. Agora, o ponto... Se me deixarem, por favor, concluir, o ponto que eu fiz sobre a questão da informação que iria sendo disponibilizada e que permitiria aferir dos desenvolvimentos orçamentais e da situação orçamental real é um comentário não relativamente à divulgação de uma avaliação. A avaliação que eu tenho nesta matéria acabo de a revelar com toda a transparência, mas relativamente aos dados que vão sendo divulgados pelas autoridades competentes nesta matéria, isto é, pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Direção-Geral do Orçamento. É minha opinião convicta que esses dados e essa informação, à medida que vá sendo disponibilizada, validará o meu julgamento neste ponto. E repare que, como dizia o deputado João Galamba, e muito bem, faz parte da responsabilização democrática que este juízo seja feito de uma forma transparente e em público. São essas as regras do jogo e julgo que é assim que a nossa interação ocorrerá nos próximos meses. E julgo que neste instante não tenho mais nada que queira acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agradeço. Acho que tivemos aqui um bom debate. Com intervenções ricas e plurais dos senhores deputados e gostaria aqui também de referir a disponibilidade do Sr. Ministro, quer para estar cá de imediato, quer para o conjunto de esclarecimentos que prestou e que nos indicia que teremos aqui uma relação regular, frutuosa, viva de debate ao longo dos próximos tempos. Temos já indicação, é tema da nossa agenda da manhã, mas temos já indicação preliminar do Sr. Ministro que a primeira deslocação ordinária, nos termos do artigo 104, será, em princípio, dentro da janela que foi fornecida pela Comissão, será, em princípio, no dia 2 de setembro. Se não for antes, encontrarmos-nos aqui na Comissão no dia 2 de setembro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado.